pela vossa presença. Percebo que alguns dos presentes já estiveram da parte da manhã. Nós vamos encurtar a fase das apresentações. Queria apenas, em nome da Comissão Parlamentar de Habitação, do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, saudar a presença de todos e de todas, agradecer a vossa vinda. Sabem que esta audição se prende com o debate que estamos a fazer neste momento sobre a Lei de Bases da Habitação. Há três projetos de lei apresentados pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E neste momento estamos a fazer precisamente a fase da especialidade que corresponde neste momento a audições, estamos a ouvir diversas entidades e que posteriormente passaremos à fase da apresentação de propostas de alteração até à votação final em plenário. Esperamos que, de acordo com o calendário definido pelo Grupo de Trabalho da Habitação coordenado pelo Sr. Deputado Hugo Pires, que consigamos fazer essa votação até ainda no mês de abril e, portanto, conseguirmos que nesta legislatura termos pela primeira vez no nosso país uma lei de bases da habitação que corresponde precisamente à aplicação concreta do artigo 65º da Constituição sobre o direito à habitação. Era fundamental que pudéssemos ouvir também esta componente da oferta de habitação, que é aquela que existe nas auges e também nos bairros precários, nos bairros informais, que são precisamente áreas onde a complexidade dos problemas é grande e, de acordo com essa mesma complexidade, uma lei de bases da habitação não pode deixar de ter em conta e de, sendo aprovada, consiga dar orientações concretas ao Estado no sentido da resolução destes problemas e sabemos que, em alguns casos, são problemas complexos, como eu disse. Para além disto, haverá a Lei de Bases da Habitação terá que traçar também diretrizes, orientações para o Estado sobre questões tão importantes como nós hoje discutimos de manhã com os representantes dos bairros sociais, nomeadamente ao nível da oferta pública de habitação, da intervenção do Estado, de um cada vez mais envolvimento do Estado nessa oferta pública de habitação, mas também um conjunto de outros aspectos da legislação relacionada com a habitação, desde o arrendamento até outros problemas que foram aqui colocados com muita premência hoje de manhã, nomeadamente sobre os despejos e outros. Até tudo isso que está aqui em aberto, é fundamental podermos ouvir-vos vamos começar por ter uma primeira fase deste nosso debate, que é precisamente a apresentação dos vários projetos do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda, e os partidos que não apresentaram projetos terão também a oportunidade de apresentar as suas ideias sobre essas matérias, e nesse sentido dava a palavra ao Sr. Deputado Hugo Pires, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, então vamos dar início à reunião aqui da parte da tarde. O Sr. Presidente já falou aqui sobre a metodologia desta reunião hoje e desta audição pública. No início, os grupos parlamentares terão 3 minutos para apresentar as suas ideias sobre as leis de bases, a lei de bases, o projeto de lei de bases da habitação, e depois passaremos a palavra para vocês e quem quiser intervir terá também 3 minutos para fazer a sua intervenção sobre estes projetos de lei. Quem quiser inscrever-se e pedir a palavra, dirige-se ali àquela mesa e depois serão entregues aqui na nossa mesa a ordem de inscrições e quem quiser tomar da palavra. Portanto, a partir de agora iniciaremos a nossa reunião. Eu vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Costa e Silva.
Bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, renovo os cumprimentos que eu penso que a maioria das pessoas são as mesmas, ou a grande maioria, são as mesmas que estiveram na parte da manhã, e dar-vos uma nota que me parece importante, que tem a ver com o seguinte. Aquilo que foi esta audição da manhã e da forma como ela decorreu foi extremamente enriquecedora para o Parlamento. E que fiquem, penso eu que fiquem, com uma noção claro até da forma como isto funciona. Nada se consegue sozinho, efetivamente, nenhuma das propostas dos partidos se conseguem realizar sozinhos, portanto é fundamental que haja partilha, que haja o máximo de entendimento possível dentro daquilo que é ou que são as propostas de cada um dos partidos. Dar nota que o PSD, já o referi de manhã, tem total disponibilidade, já o manifestou nas matérias de arrendamento, total disponibilidade para participar nesta discussão, dizer o que pensa e avançar com propostas de alteração, que é um mecanismo que existe na Assembleia da República para cada um dizer o que pensa e quais são as suas formas de resolver os assuntos. E, tendo em conta isto, também referir que, na nossa perspectiva, apesar do pensamento, isso não tem mal nenhum, é assim democracia e é bom que seja assim, apesar do pensamento dos partidos ser diferente e da forma dos partidos resolverem os problemas de forma diferente ou procurarem resolver os problemas de forma diferente, parece-me que aquilo que é a questão central, acho que todos a percebemos, e acho que é uma matéria que nos mobiliza a todos, tal e qual como referi na manhã, dentro da nossa comissão, que tem uma imensidão de temas, este tem sido um dos temas centrais da nossa discussão. Nós pegámos numa lei que foi alterada há poucos anos atrás, numa lei que, tendo em conta as circunstâncias e as mudanças que ocorreram no país, teria que ser obrigatoriamente alterada, é assim a vida. Portanto, o contexto é completamente diferente do que aquele que nós atravessámos em grandes dificuldades, num país em que esteve praticamente na bancarrota, portanto era necessário mudar a lei. Mas também, como alguém disse, e disse muito bem, eu penso que foi o senhor José da Cunha, não é por falta de leis que nós temos o problema. Nós, de facto, temos muitas leis. Existe, de facto, uma necessidade de harmonizar, portanto, e tornar as leis mais perceptíveis para os cidadãos e é necessário melhorá-las, mas não é por falta deles que existem problemas gravíssimos nesta área. Existem, muitas vezes, por falta de, primeiro, instrumentos políticos para atuar, vontade política para atuar e também, naquilo que me parece essencial, ter as garantias, sobretudo daquilo que é ou que são os mecanismos do próprio Estado, para poder intervir, para poder atuar em matérias que são essenciais para os nossos cidadãos. E, efetivamente, não é aquilo que tem acontecido, portanto, ao longo de várias décadas. Reconhecer também que houve melhorias significativas, nomeadamente nestas áreas, portanto, quando nós... Estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador. Quando nós dizemos que o país não melhorou, melhorou muito ao longo de décadas sobre matérias que são muito importantes, mas é verdade que nós não chegámos àquilo que deve ser o essencial, que é garantir a todos os cidadãos uma habitação condigna, em que possa viver com a sua família e que se sinta também enraizado em comunidade. E esse é um papel que cabe ao Estado aprofundar, dentro daquilo que são as suas competências, e é isso que nós defendemos e vamos defender naquilo que no trabalho se segue. Deixar uma nota final, que é, eu vou ter que me ausentar, mas vou ser substituído pela minha colega Sandra Pereira, que acompanha também de perto estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta, do Partido Socialista.
Boa tarde a todas e a todos. Nós, esta parte da tarde, é sobretudo dirigida às questões de bairros chamados auges e bairros chamados informais ou precários. Já hoje de manhã aqui se disse que esses nomes não são muito bons, porque os bairros deviam ser era prioritários, porque precisam de uma intervenção urgente para resolver os seus problemas. Eu tenho aqui alguns dados para vos dar. Nós tivemos na quarta-feira a receber a professora Isabel Raposo, que tem feito um trabalho de levantamento só na área metropolitana de Lisboa, mas que é bom terem estes números, e só para vocês terem uma ideia. No trabalho da professora Isabel Raposo, consideram auges os que se enquadram no regime jurídico das auges, e a diferença entre os auges e os não auges é que os não auges construíram também em autoconstrução ou às suas custas, mas em terreno que não lhes pertence, e as auges construíram em terreno que lhes pertence. Bom, 1.713 auges na área metropolitana de Lisboa. Isto não é pouco, é muito. 1.713 auges na área metropolitana de Lisboa. E territórios não auges na área metropolitana de Lisboa, 285. É muita gente, estou a falar de bairros. Não sei quantas pessoas tem cada um destes bairros, agora multiplicamos pelos moradores, são muitas famílias. Destas 1.703 auges, só 30%, pouco mais de 30%, que já tinham o título de reconversão para poderem começar a legalizar-se. As outras todas ainda não têm. 56% começaram o processo, mas não conseguem chegar ao fim. Têm as dificuldades muitas, e é uma das coisas que eu vou querer ouvir hoje, se há aqui casos desses, porque é que tem dificuldades. Sei que, por exemplo, uma das dificuldades pode ser o problema das infraestruturas e descobri que há um artigo 56 da Lei das Auges que nunca foi regulamentado. E qual é o artigo 56? É o artigo que diz que os Estados e os municípios podem comparticipar as infraestruturas. Nunca foi regulamentado, portanto não comparticipam. Bom, e estas questões é que a gente quer ouvir para tentarmos perceber onde é que podemos mexer. Quanto aos territórios que não são auges, temos a assinalar que há 30% destes territórios, tais 280 e tal territórios, que estão situados em sítios que não podem ser reconvertidos, que não são suscetíveis de ter lá habitação em cima. Portanto, esses casos têm mesmo que ter realojamento. E nas próprias auges, às vezes, nem todos os lotes podem ser reconvertidos e há umas necessidades de realojamento. Há um programa que foi lançado, que é o Primeiro Direito, que permite, inclusivamente, adquirir terreno, permite resolver os problemas, só que o Primeiro Direito está já em curso e exige que os municípios aprovem uma estratégia local de habitação. E acontece que só há uma ou duas aprovadas neste momento. E, portanto, nos casos que ouvimos hoje de manhã, e provavelmente os que vamos agora ouvir, é preciso saber se os municípios já aprovaram essa estratégia e se já se candidataram. Há pessoas aqui que eu sei que estão ainda com o PER. O PER não é tão favorável como o Primeiro Direito. O Primeiro Direito é mais vasto. Portanto, deviam conseguir inscrever-se no Primeiro Direito, mas para isso era preciso que o município se candidatasse ao Primeiro Direito. Eu estou a dar estas informações para vocês saberem, porque podem nas Assembleias Municipais e nesses sítios fazer alguma pressão, porque a Assembleia da República não pode diretamente interferir nos municípios. Podemos chamar a atenção, em geral, à opinião pública, mas não podemos depois dar ordens aos municípios, são órgãos separados. Isto terminou o meu tempo, mas para vos dizer, vamos ouvir os vossos casos, estamos com a lei de bases em mão, há três projetos em cima da mesa, penso que haverá vontade desses três de se encontrar um acordo para haver uma lei, que todos aqueles que querem dar o seu contributo válido o possam fazer, mas temos que fazer isto depois de ouvir as situações concretas e percebendo onde é que estão as coisas mais críticas que não podem ficar escondidas, e é por isso que estamos aqui hoje. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, do Bloco de Esquerda.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez dizer que é muito importante a vossa presença esta manhã e esta tarde, quem conseguiu estar esta manhã e quem conseguiu estar esta tarde. Também sei que mais pessoas conseguiriam ter estado, pudéssemos ter feito em horários em que as pessoas não estão a trabalhar e pudessem dirigir-se à Assembleia da República em horário fora do horário laboral. Penso que poderemos ter isso em conta numa próxima audição. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda e à questão mais premente desta tarde, que tem a ver com as AUGI, mas também com outro tipo de intervenções no território, que são consideradas ou precárias ou ilegais, mas que de facto são necessidades de habitação urgente e de urgente resolução. Umas, a habitação em si até responde bastante bem às necessidades das pessoas e foram construídas ao longo de anos pelas próprias pessoas que foram garantindo essa adaptação às suas necessidades, outras que de facto não garantem habitação digna a quem ali vive. Existe um levantamento do IRU de 2017 que identifica cerca de 26 mil famílias em necessidade habitacional, quer por precária ou indigna. O que é facto é que este levantamento, além de já estar desfasado no tempo, pela pressão que a habitação tem sofrido nos últimos anos por causa da especulação imobiliária e também da atividade turística, estará também desfasado precisamente por esta diferenciação a nível do território das diferentes câmaras e os diferentes números que foram sendo dados, e isso parece-nos que tem que ter também alguma resposta neste momento e tem que ir sendo atualizado. Não se pode fazer um levantamento sem este ir sendo monitorizado. E isto abarca também estas questões, porque são algumas delas, e tivemos aqui esta manhã, questões que estão a ser abarcadas no PER como resposta. E o PER de 93, que também já está ele desfasado no tempo e coloca questões de desigualdade também dentro de um próprio território. Tivemos o caso da Quinta da Laje esta manhã, que já falaram da sua situação, em que umas as pessoas têm uma resposta por parte da CURS estarem incluídas dentro do PER e as outras que foram mais tarde não têm essa resposta. Pode-se enquadrar, de facto, no primeiro direito, mas o que é verdade é que, neste momento, a urgência da habitação nem no primeiro direito tem tido a resposta necessária. Bem, depois existem outras questões que nós prevemos no nosso projeto que podem vir a ser resolvidas com um serviço... Não estava a contar, não é? Com um... Como? Já passou? Pronto, então eu vou terminar, só dar indicação que nós temos no nosso projeto de lei de bases a proposta de um Serviço Nacional da Habitação que enquadre a resposta para um problema de habitação que é tão diverso quanto o que nós vimos aqui esta tarde e também temos visto nas restantes audições, porque os problemas de facto a nível habitacional têm que ter uma resposta pública, uma resposta organizada, têm que ter um orçamento de Estado condizente e um organismo no Estado, em articulação com as autarquias, condizente também à necessidade e à urgência de resposta nesse sentido. E ficaremos para ouvir e no final...
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar todos os presentes. Eu creio que estas audições são de facto de uma grande importância para o trabalho que estamos neste momento a fazer na Assembleia da República em sete especialidades da Lei de Bases da Habitação, cujo objetivo, como teve o PCP quando apresentou esta iniciativa, era de facto darmos concretização ao artigo 65 da Constituição, porque passados 45 anos do 25 de Abril, aquilo que nós identificamos é que persistem um conjunto de problemas significativos por resolver, problemas não só de dificuldades no acesso à habitação, mas existem também inúmeras situações em que há famílias que habitam em casas que não dispõem ainda de um conjunto de condições que nós consideramos que todos devem dispor no que diz respeito ao conforto, diz respeito à privacidade, infraestruturas também. Nós temos defendido e consideramos que é importante, naturalmente, haver investimento público e uma intervenção direta do Estado para a resolução deste problema. E perante as inúmeras carências habitacionais que estão identificadas, aliás, algumas que estão identificadas no estudo que o Governo fez, consideramos que o levantamento realizado fica muito aquém. E a resposta que é dada continua a ser insuficiente face às necessidades que estão identificadas e muitas que ainda estão por identificar ou pelo menos contabilizar de uma forma oficial para que possa haver solução para essas mesmas famílias. É importante haver mais investimento público, meios, nomeadamente financeiros, para se dar esta resposta, para que, na nossa perspectiva, naturalmente através da mobilização do parque habitacional, do património público, possa ser utilizado para dar a resposta em termos de carências habitacionais e outras soluções, naturalmente, para essa mesma resposta, mas que haja aqui uma forte presença pública. Há aqui um outro aspecto que foi colocado e que faz parte também desta audição desta tarde. Eu vou-lhe designar das habitações que estão integradas em áreas urbanas de género ilegal, porque a verdade é que há uma legislação própria, houve um percurso que foi feito, mas continua a existir um conjunto de entraves, de dificuldades que, de facto, estão a impedir e constituem efetivamente um obstáculo para a concretização da reconversão urbanística que todos nós preconizamos, como é óbvio. Eu creio que valia a pena se perceber, até perante a realidade concreta de cada uma das situações, perceber-se, de facto, onde estão esses entraves, para que se possa haver uma intervenção concreta que consiga efetivamente dar essa resposta. Houve quem já conseguisse, de facto, a resolução. São problemas, são questões complexas que têm levado muito aqueles que têm conseguido levados anos e anos e anos e anos para a sua resolução, mas valia a pena, de facto, essa identificação, porque há aqui aspectos, pois, muito específicos que eu creio que exigem, depois, legislação também específica, como a que hoje existe relativamente à lei das auges, mas perceber onde é que não está a funcionar. Eu creio que esse era um aspecto que valia a pena pormenorizar e aprofundarmos hoje aqui nesta audição. Fico por aqui.
Muito obrigado. Bom, passamos agora à palavra.
Tinha começado no minuto.
A senhora deputada começou já com um minuto no relógio a mais.
Foi.
Bom, agora passamos a palavra para a plateia e passo a palavra à Ana Cristina Faria, da Auge e da Avenida Teófilo Carvalho Santos Amadora.
Uma boa tarde, estou aqui. Qual é o limite de tempo já agora?
3 minutos.
3 minutos.
Tentar ser breve. Eu peço para cumprir.
Vou tentar ser breve. De facto, eu represento a Comissão de Administração. Acho que não. Meu, parece que não. Está? Pronto. Represento a Comissão de Administração da Auge e da Avenida Teófilo Carvalho Santos, na Amadora, e logo aqui se põe a questão de se realmente é uma Auge ou não, porque, de facto, a sua génese resultou da ocupação por parte dos populares de uma área que era a antiga Estrada Militar. Portanto, é uma zona que alojou e aloja 50 famílias, gerou 50 lotes, na verdade ocupa muito mais, está ocupada por muito mais do que 50 famílias, mas é uma situação sui generis, porque neste momento está tudo feito pela Câmara. Neste momento está tudo feito, mas a certa altura dá a impressão que se morreu na praia. E porquê é que se morreu na praia? Vou tentar ser sucinta na história que se passou, isto, portanto, isto remonta a 1975. A história deste bairro funde-se com a história do município da Amadora, portanto as pessoas de facto construíram as suas casas com muito, muito empenho, com muito sacrifício, comeram o pão que o diabo amassou, viveram em casas sem telhado, passaram em estradas enlameadas, que deve ser a história de muitas pessoas que vivem em Auges, mas de facto tiveram muitas dificuldades, mas houve da parte da Câmara a preocupação de perceber a situação que ali estava e procurar requalificar. Havia, de facto, que tomar medidas importantes, e uma delas era a aquisição daqueles terrenos, que eram terrenos militares, passarem para o domínio privado da Câmara. Isso foi feito. Portanto, até aí estamos bem. Onde é que a coisa correu mal? Correu mal porque a Câmara percebeu que tinha que fazer a transmissão daqueles terrenos, porque eles já eram dela, faziam parte do seu domínio privado, a Câmara percebeu que tinha que transmitir aqueles terrenos. E aqui surge o grande problema. Então temos que avaliar os terrenos. Criou-se uma comissão de avaliação e, espanto dos espantos, aqueles terrenos, podemos dizer que eram terrenos rústicos e que não valiam nada, mas que as pessoas em 1975 valorizaram e que hoje a cidade cresceu em torno delas, de repente até valem mais. E os senhores da Comissão de Avaliação agarraram nas cadernetas perdiais dos lotes que foram, entretanto, criados e disseram, bem, vamos servir do valor patrimonial tributário para encontrar o valor de cada lote e vamos-lhe acrescer 15%. E aí conseguimos encontrar um valor. Este será o valor que os moradores têm que adquirir. Mas vamos lá ver como é que eles vão adquirir. Vamos estabelecer aqui o direito de superfície. O direito de superfície com base num valor que seria o valor de venda. É claro que as pessoas não ficaram minimamente convencidas com esta situação, para já porque os valores foram exorbitantes, os valores que se apuraram, só para ter uma ideia, temos para 50 lotes 4 milhões de euros. Portanto, era obviamente impossível aquelas famílias que agarraram em terrenos que se calhar nem para covos davam e construíram uma casa e criaram toda a envolvência naquela cidade. Manifestaram a sua indignação, disseram que não concordavam com aquela situação, não concordaram também com os critérios de elegibilidade, porque entretanto a própria Câmara criou um regulamento, procurou criar um regulamento, seria na base do direito de superfície, com o qual as pessoas não concordavam, mas nele estava associado também um direito de elegibilidade. Ou seja, não eram todos os que tinham construído as suas casas, e que alguns já tinham até morrido, e que obviamente tinham os seus descendentes, mas que queriam passar a sua propriedade, como é óbvio, esses seriam excluídos. As pessoas não tinham direito. E a Câmara disse-lhes na cara, os senhores não têm direito para nada. E há uma dessas pessoas que diz, bem, eu não me conformo com isso, eu vou para o tribunal exercer o meu direito. E foi. Foi para o tribunal e também aí se deparou com uma dificuldade. É que, de facto, em tribunal foi discutir o quê? A usucapião e com toda a legitimidade para o fazer. Porquê? Porque nós tínhamos aqui um direito privado da Câmara e que as pessoas exerceram ao longo de mais de 40 anos. Existe uma lei, que é a Lei 157, que permite, no caso destes terrenos públicos...
Tem que terminar.
Eu peço muita desculpa, mas de facto há aqui um aspecto muito importante. É que a própria Comissão, para além desta discussão que é muito importante e que tem a ver com o usucapião e que era pertinente que as pessoas soubessem, existiu também da parte da Comissão a necessidade de fazer propostas para a Câmara. E a Comissão fez essas propostas. Essas propostas foram no sentido de rever o tal regulamento que era direito de superfície, mas passar a ser um regulamento em que se previsse a alienação direta, com e sem reserva de propriedade, em que fosse possível as pessoas fracionarem pagamentos, em que se tivesse em linha de conta, no apuramento do preço, um fator de ponderação que tivesse como consideração o tempo que as pessoas lá estão, a continuidade da sua posse e que isso permitisse encontrar um preço que as pessoas comprariam. Para quê? Para poder alcançar um objetivo último, que é a requalificação daquelas habitações. Porque a Câmara quer que elas sejam requalificadas para emitir a licença, mas não quer pagar um tostão por isso. Quer que sejam os próprios que vão pagar, que a vão requalificar. E a partir daí, que sejam eles a suportar os custos com esta situação. Digam-me, os senhores, e isto é o nosso testemunho, como é que uma lei de bases, que eu sei que está bem intencionada, luta contra a pouca vontade da parte dos autarcas, que não têm vontade nenhuma, que até manifestam algum desagrado ter que resolver esta situação e em voz off e nos bastidores nos dizem deixem estar como está. Como é que se combate isto? É isso que nós temos a dizer. Muito obrigada.
É muito pertinente.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a Rita Silva, da Associação Habita.
Boa tarde. Quero agradecer o convite e a realização desta audição. No entanto, gostava de dizer que vários dos bairros com que nós trabalhamos, que falámos com muitas pessoas de bairros, mas não conseguiram estar aqui hoje por causa do dia e da hora que é. Na verdade, há muitas pessoas nestes bairros que, apesar que trabalham e que têm dificuldades em estar aqui hoje. Bem, eu queria dizer então o seguinte sobre a lei de bases, assim, na temática mais relacionada com aquilo que é a nossa experiência e o nosso trabalho com vários bairros autoconstruídos. Em primeiro lugar, que muitos destes bairros têm sido sujeitos a demolições e a despejos, e que provavelmente vão continuar essas pressões. E uma das coisas que nos faz, que nos preocupa muito, é aquilo que diz na proteção contra o despejo, ou na proteção no despejo, que o termo que esteja a ser utilizado no artigo na proteção do despejo seja alternativa de alojamento. Essa figura de alojamento é extremamente ambígua, não diz da natureza nem da duração desse tipo de proteção, e aquilo que tem que haver relativamente ao despejo tem que ser, perante o despejo, tem que haver habitação adequada e uma alternativa de habitação adequada e não podemos esperar menos da lei de bases do que isso. Depois, queria dizer que estes bairros autoproduzidos construíram, as pessoas construíram as casas, construíram o bairro e construíram comunidades. E estas comunidades têm muitos valores, têm valores económicos, porque há muitas pessoas que têm ali a sua sobrevivência económica, e têm valores sociais, rede social, que é fundamental para a sobrevivência de muitas pessoas, sobretudo os mais vulneráveis, são aqueles que mais precisam de uma rede social e de uma comunidade. O que nós temos visto é que os programas de realojamento, que até hoje nós vimos, não têm respeitado estes valores e as comunidades que foram construídas. E por isso achamos que é muito importante não só o direito ao lugar, como a procura da preservação das comunidades que se criaram e que hoje em dia têm, do ponto de vista até de aquilo que o Estado Social muitas vezes não faz, as comunidades fazem para si próprias. E por isso a preservação do direito ao lugar e do direito das comunidades se manterem é muito importante. Relativamente, por isso nós achamos que o que é prioritário nestes bairros é a requalificação e o melhoramento das condições de vida e das condições de habitação e de tudo isso. E quando se diz que há alguns terrenos ou há alguns locais que não são compatíveis, eu acho que isso tem que ser muito bem justificado. Muito bem justificado, porque uma coisa é ser uma zona de risco ou alguma coisa assim, outra coisa é não é convertível porque há ali outros interesses e há ali comunidades que vivem ali há mais de 40 anos, eu acho que isso tem que ser primordial. Depois gostava de dizer que para isso e para a requalificação nós precisamos, é questão do financiamento. Orçamento, precisamos de orçamento público. E precisamos de financiamento e estamos muito preocupados com os esquemas financeiros que estão associados ao financiamento disto, sobretudo através da banca e através do empurrar para as autarquias mais endividamento. Isso preocupa-nos, achamos que o orçamento de Estado para a habitação, que inclui também a requalificação destes bairros e das comunidades, é muito importante e que tem que aumentar. Preocupa-nos muito que a tendência que estamos a notar das políticas em geral e também um pouco plasmada nesta lei de bases, que é o empurrar para as autarquias da resolução dos problemas da habitação. Já foi aqui falado na intervenção anterior que muitas vezes as autarquias não querem, não se interessam ou que as autarquias às vezes também não conseguem resolver todos os problemas da habitação que muitas vezes nem elas próprias os criaram, não é? Por exemplo, quando estamos hoje em dia a ter despejos do arrendamento privado e de repente vamos bater à porta da autarquia, a autarquia está a ficar completamente assoberbada de problemas da habitação. Mas realmente o que nós temos vindo a ver é que empurrar para as autarquias e fazer programas de adesão voluntária pelas autarquias é complicado. Basta ver que o levantamento da habitação precária que foi feito, nem sequer houve muitas autarquias que simplesmente não responderam porque não estavam muito interessadas, provavelmente, em declarar alguma habitação precária que têm, porque não estão interessadas em realojar. Também queríamos dizer, finalmente, que é preciso valorizar muito as associações. Também sentimos que muitas vezes há um desdém completo pelo diálogo. As autarquias, muitas vezes, não cumprem aquilo que são o diálogo e as obrigações de negociar com as comunidades e com as associações de moradores. E por isso, finalmente, eu queria dizer, há bairros também que hoje em dia ainda não têm nem eletricidade, nem água, nem acesso a bens essenciais. O bairro da Torre, que hoje não pode estar aqui, continua sem eletricidade e com as pessoas a viver cada vez pior e em risco mesmo de vida. E já vários desastres aconteceram naquele bairro que podiam ter ido vidas humanas, podiam ter morrido pessoas. E por isso eu gostava de perguntar finalmente o que é que esta... Se, sendo aprovada esta lei de bases, até que ponto é que as pessoas vão ver garantido o seu direito fundamental aos bens essenciais e à habitação e quando isso não acontece, que mecanismos é que elas têm para defender estes direitos? Obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao José Manuel Rosa, da Amigos da Quinta do Ferro, Associação de Moradores e Proprietários.
Boa tarde a todos. Nós somos um bairro que fica a 20 metros da Feira da Ladra, provavelmente aqui ninguém conhece, casas construídas em 1930, sem casa de banho, muitas sem água, muitas sem cozinha, e que temos tentado fazer reabilitações desde 1967. Falharam todas. Agora, parece que a coisa vai avante, temos tido o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e estamos convencidos que a coisa vai mudar porque tivemos um prémio BIP-ZIP, que é Bairro de Intervenção Prioritária, Zona de Intervenção Prioritária, que é talvez a melhor opção para chamar nomes próprios a bairros em intervenção. Acho que o BIP-ZIP é qualquer coisa de fantástico neste país e devia haver em todos os municípios de Portugal. Porque connosco correu bem e vai continuar a correr. Agora, outra coisa que era fundamental é que os legisladores e os autarcas e os parlamentares conheçam o sítio sobre o qual as leis vão cair. Porque nós já tivemos visitas guiadas ao bairro, um partido político, já lá foram. Uma associação do Porto, que é Habitar, do arquiteto Varel Ouro, e a coragem deles permitiu-nos entrar em três ilhas onde nós, moradores, não conseguimos entrar. Porque dentro do próprio bairro existem condomínios fechados de lixo, atenção, isto não é engano, é lixo, não é luxo, com cães que metem medo às pessoas e que fomentam a marginalidade, o tráfico de droga e outras coisas que nós queremos absolutamente eliminar. E para isso pedimos o apoio da lei, pedimos que os legisladores, essencialmente, vão ao terreno, reconheçam o chão que pisam, que é para terem contato com a população, como nós fizemos. No início da reabilitação, começamos por entrar em casa de todas as pessoas que nos abriram a porta, e foram muitas. Trabalhamos com a cooperativa, trabalhar com os 99% do arquiteto Saraiva, Tiago Saraiva, e vimos arquitetas a chorar, a sair de lá, por causa das condições más, péssimas de vida que idosos e crianças tinham. Portanto, isto, eu vou terminar dizendo que não conseguimos um segundo projeto BIP-ZIP, que era fantástico e que era um sinal inovador neste país, porque tínhamos o apoio da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Carlos Gulbenkian, que queria dar aulas práticas aos estagiários e aos alunos do último ano, praticando atos de saúde, aconselhando a população, nomeadamente os mais idosos e os mais jovens, porque nós, quando estamos doentes, nunca sabemos o que é que acabamos de fazer. E num bairro onde o multibanco mais próximo fica a dois... é um bairro assim um bocado perigoso, não é? De viver. Nós precisamos, também era uma proposta muito boa, que as faculdades dessem aulas práticas como esta tentou dar. Nós só não conseguimos porque ainda não temos um espaço próprio, não temos uma sede para trabalhar e onde pudéssemos abrigar os alunos, caso chovesse ou qualquer coisa. Mas era um trabalho fantástico que seria de considerar por todos os municípios. Tivessem faculdades perto, enfim. Nós esperamos que a nossa reabilitação vá em frente. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigado. Joana Mouta, Associação Passa Sabe.
Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Joana Mouta, venho da parte da Associação Passa Sabe. Nós estamos sediados no bairro do Rego, em Entre Campos. E queria agradecer a vez mais o convite e, acima de tudo, à doutora Helena Roseta por todo o trabalho e dedicação de uma vida a este tema e a outros, que, como o senhor também referiu relativamente à questão do BIP-ZIP, que tem sido, de facto, dos poucos instrumentos de terreno e, de facto, de comunidade que nós temos conseguido ter acesso e que têm feito uma transformação a olhos vistos em todo o bairro e também na comunidade. Eu de manhã não consegui chegar a tempo de me inscrever e, portanto, queria deixar aqui as minhas duas sugestões. Portanto, relativamente ao bairro, a questão que nós mais notamos é, de facto, aquilo que já praticamente toda a gente referiu e agradeço também a anterior intervenção, que foi muito completa e resumiu todas as nossas questões, que têm a ver, acima de tudo, com a qualidade de das construções, não é? E que, portanto, também a sua manutenção, quando não é devidamente feita, faz com que haja alguma deterioração do tempo e do espaço. E também a questão da existência de algumas casas vazias, que também tem a ver com esta questão da ineficiência dos serviços na atribuição das casas e que, se calhar, tem que ser repensada, porque se, de facto, o município não está a conseguir dar resposta, eventualmente delegar a nível local ou nas juntas ou numa outra entidade, como se tem feito, por exemplo, quer dizer, a questão da EML foi resolvida, muito bem resolvida, e hoje temos uma máquina de fazer dinheiro. Porque é que não há alguma entidade semelhante que trate deste assunto, quando ele é um assunto tão urgente e que tem tantos anos de espera e que já se percebeu que não é uma questão? Portanto, quando há esta ideia da lei de bases da habitação, que sentimos que também fazia, era importante trazer para cima da mesa, é pensar novos conceitos. Por exemplo, se as pessoas ocupam casas, é verdade que não é a forma mais adequada para o fazer. Contudo, se ocupam, há raízes para existir tal movimentação. Portanto, é necessário pensar estes conceitos e perceber, se calhar, até com os exemplos de outras leis, como por exemplo a lei britânica ou a lei alemã, que prevêem situações destas e que depois levam a um sentar à mesa de todas as pessoas envolvidas, e então vamos lá discutir porque é que vocês estão a ocupar, quais é que são as vossas necessidades, o que é necessário fazer para nós darmos resposta e não haver esta forma abusiva de ocupação. Depois, relativamente à questão bairro social é um conceito que, pronto, nós continuamos a usar e que já está na nossa ADN, em termos de conversa neste âmbito, mas é de facto importante também pensar um bocadinho no âmbito da lei de bases da habitação, o que é que isto significa, não é? Para que um bairro seja de facto normalizado, se vai haver mais construção, é então necessário que essa construção seja feita tendo em conta as pessoas. Por exemplo, o bairro do Rego é um bairro, é PER, portanto é a típica fachada em que as portas não são viradas frente a frente, em que há uma entrada e só há uma saída, porque caso venha a polícia o bairro fica trancado, e nós, a viver ali dentro, conseguimos perfeitamente perceber como é que uma pessoa que está em Lisboa, e nós fazemos atividades com os miúdos, quando vamos a Lisboa ver os miradores, os miúdos perguntam, vamos a Lisboa? Eu, miúdos, vocês estão a viver entre campos, mais Lisboa do que isto não existe. E portanto, há uma forma de construir os bairros que continua a ostracizar as pessoas. E portanto, quando há esta questão do direito ao lugar e o direito à na rede social, há também um direito à pertença, à pessoa pertencer a Lisboa. E com isto também associo a questão das periferias, que é porque é que cada vez que há uma construção de um novo bairro social, é feito no fim do mundo, com regra geral, um autocarro que passa de hora a hora para ligar as pessoas ao resto da cidade, quando ainda por cima são as pessoas que vão fazer o resto da cidade funcionar em termos de serviços e produtos. Depois a questão também esta questão também do facto da lei de bases, acima de tudo, vou terminar, e portanto, não só relativamente à questão do bairro social, mas também em termos de toda a questão da habitação a nível de Lisboa, a lei de bases tem que surgir como mais do que um barco de salvação, tem que ser a âncora daquilo que se está a passar em Lisboa. Lisboa tornou-se uma coisa que não tem sequer explicação no que é que se está a passar a nível das rendas, a nível da desocupação da cidade, dos seus próprios habitantes. Portanto, era necessário que a lei de bases reflita de facto o que Portugal diz que é um Estado social, e que não seja mais uma lei que permite um mercado livre de especulação que está pura e simplesmente a tirar o lugar às suas pessoas. Portanto, era importante que esta lei seja de facto social.
Muito obrigado. Bom, Fernando Matos Rodrigues, do Laboratório de Habitação Básica do Porto.
Aqui. Boa tarde. Agradeço o convite também à Comissão e à equipa que está a coordenar os trabalhos, e gostava, em nome do Laboratório de Habitação Básica, que trabalha no Porto desde 2011-2012, com bairros de ocupas, ilhas e bairros também com matriz de ocupação ilegal, dizer o seguinte: nós vinhamos aqui discutir a lei de bases. É evidente que esta partilha de experiências e de realidades é muito interessante, mas eu acho que ela vem fora do tempo e vem fora do contexto, e gostaria de deixar aqui este apontamento. Fora de contexto porque a lei está em discussão pública e aquilo que devíamos fazer era discutir a lei. E nós temos propostas concretas para alterar muita coisa na lei. Também consideramos que a audição é importante, mas mais importante do que auditar é participar. E aquilo que ficou aqui expresso durante a manhã, e penso que foi muito visível e emocionante, e com a qual nós nos identificamos, porque trabalhamos só para com os moradores, foi exatamente esta vontade imensa de participarem na organização de um instrumento que resolva o problema da habitação e do direito à habitação. E nesse sentido, eu penso que devíamos ter começado um pouco mais cedo a chamar à colação os bairros, as comissões de moradores, as associações, todos estes problemas, e estes problemas deviam estar todos, digamos, em cunha, naquilo que hoje estamos aqui a discutir, que é estas propostas de lei de base. Em relação a isso, eu gostava de deixar aqui dois apontamentos. É uma experiência de quase 30 anos, quer como professor na Escola de Arquitetura, na ESAP, quer integrado depois, mais tarde, no laboratório. Nós começamos a estudar os e as ilhas e os bairros de ocupação no Porto e na área metropolitana e até no Grande Porto desde 91 e trabalhamos sempre com os moradores e com os seus habitantes. E uma das coisas que nos ficou e que hoje também gostei de ouvir aqui é que os moradores têm que ver consagrado nesta lei de base ou nestas propostas o direito ao protesto. O direito ao protesto e o direito à resistência. Aquilo que nós, como laboratório, temos acompanhado ao longo destes anos é que os moradores que resistiram, que tiveram capacidade de protestar, ainda continuam a viver nos seus bairros e alguns, como por exemplo os moradores da Ilha da Bela Vista, já vivem hoje em casas renovadas dignas a que nós classificamos de habitação básica. E por isso foi uma resistência, foi uma luta dos moradores contra o poder autárquico, que através do PER, que eu tenho algum receio que o PER e a filosofia da matriz do PER esteja um bocadinho dentro destas propostas e com a qual nós somos radicalmente contra. O Programa Especial de Realojamento foi essencialmente um instrumento para deslocar, para deportar e para negar o direito à residência daqueles que moravam e construíram e que ocuparam e que reconstruíram as suas casas e que investiram ali as suas módicas quantias, o dinheiro que foram angariando a custo com a família, com os amigos, mão de obra de autoconstrução, etc. E, portanto, era importantíssimo, eu não vi isso em nenhum dos diplomas, que estivesse exatamente o direito que está consagrado na Carta Constitucional, o direito das liberdades e garantias individuais, que ele esteja consagrado exatamente o direito ao protesto e o direito à resistência. E porquê? Porque nós assistimos no Porto, na década de 90 e na década do início do ano 2000, em que estudos académicos das faculdades de engenharia, por exemplo, do Porto, e até associada à Faculdade de Arquitetura, em que entraram em bairros, classificaram os bairros de insalubres, classificaram os bairros de zonas de risco, e os moradores não tiveram direito ao protesto nem à resistência. E hoje, se esses bairros não tivessem sido demolidos, estou-me a lembrar, por exemplo, em 97 e em 2003, quando estive com os meus alunos à frente da Polícia de Choque e das máquinas da Câmara Municipal de Porto para demolir o bairro da Corujeira, hoje, esse bairro, se não fosse demolido, possivelmente estaria reabilitado ou estaria renovado. Outro direito também que acho que é importante e que gostaríamos de ver, é que a participação não é audição. A participação é as comissões de moradores, as associações de moradores, participarem na programação, na estratégia, na avaliação e na implementação dos projetos participados. Isto é participação. Não podemos fazer da participação um instrumento maniqueísta e decorativo. E aquilo que nós temos assistido é que a participação que está associada aos PMOT, sejam eles PDMs, sejam eles... Pronto, os planos municipais do aumento do território, é uma participação meramente formalista. Não há participação. E era importantíssimo, eu sei que a Helena Roseta é muito sensível a isso e fez essa questão, mas eu gostava que se tivesse reforçado exatamente que é as câmaras serem obrigadas a implementar processos participativos desde o início até à conclusão do processo. E as comissões de moradores têm que ter um papel extremamente importante aqui. É só, nós temos um documento que depois iremos deixar na comissão com uma série de propostas e alterações e termino, gostaria imenso também de ver que há bairros e em vez de habitação acessível, porque não habitação básica, nós trabalhamos com o conceito de habitação básica, estamos a reabilitar o segundo bairro, que vai entrar em obra daqui a uns meses, e penso que retira-se toda uma carga negativa, estigmatizante, e acima de tudo retira-se aquela ideia do realojamento que também acho que devia sair da lei. A lei não é para realojar, a lei é para dar casas. Obrigado.
António Sejeira Fontes, Laboratório de Habitação. Básica.
Muito boa tarde, para não perder muito tempo. Estou envolvido no laboratório também com o Fernando Matos e a nossa experiência que nos trouxe até aqui permite poder dar uns contributos que me parecem importantes na leitura daquilo que pode ser as decisões de uma lei que pode ter efeitos. Primeiro, o critério que nos parece mais importante quando se pensa na habitação é distinguir quantidade com qualidade. E rapidamente nós percebemos naquilo que foram as intervenções da manhã que muitas pessoas que vivem em bairros de autoconstrução não querem trocar para bairros construídos na década dos anos 80, 90, porque de facto a qualidade que lá está não é aquela que eles procuram. Pronto, e a definição de qualidade é uma das questões que tem que estar absolutamente clara numa legislação como esta. Um critério que me parece absolutamente crucial é a localização. Já falaram também neste assunto. A localização é uma questão de integração na cidade e as pessoas sentem-se muitas vezes quando vão para os bairros, para zonas periféricas que foram excluídas da cidade. Isso, de facto, é muito redutor e não é justo para quem tem que viver nestas circunstâncias. Portanto, defendemos no laboratório que a cidade deve ser feita muito à moda daquilo que se diz agora da lei das paridades e das cotas, que também deve haver cotas na habitação, e toda a cidade, em todas as áreas geográficas da cidade, deve ter as suas cotas. E deve-se garantir que tenha habitação básica em todas as zonas da cidade, habitação intermédia, habitação cara. Portanto, não é problema nenhum poder coordenar isso. Aliás, há muita experiência noutros países, a inglesa, por exemplo, em que define as cotas e essas cotas são implementadas no território global, apesar da lei ser uma lei nacional, depois tem uma gestão local em que esses critérios são definidos pelos decisores locais. Parece-me que isso é absolutamente fundamental. Outro critério que me parece muito importante trazer aqui para a discussão tem a ver com questões daquilo que são os parâmetros de obrigatoriedade dos projetos que eu sou um arquiteto e que nós somos obrigados a seguir. A nossa experiência da Bela Vista, com o regime de exceção especial, porque era uma reabilitação, permitiu construir casas com uma área francamente inferior àquela que são os mínimos que o Regeu ou toda a regulamentação ligada à habitação social nos obriga. E é preciso ter claro que aquilo que nos obrigam nos projetos onera em muito, não só o custo de projeto, mas o custo de construção. Isto depois reflete num valor de construção muito acima daquilo que é o padrão do ordenado médio ou até do ordenado mínimo que nós temos em Portugal. E esta decalagem cria um problema grave no mercado. No mercado, no global, quer seja na obra privada, quer seja na obra pública. E é preciso encarar isto de uma forma absolutamente diferente. A habitação, eu que estou ligado à Universidade da Noruega, o quarto que a Noruega me dá para eu estar quando estou lá, é um quarto de 8 metros quadrados. E a casa de banho é uma casa de banho que eu tenho que partilhar com outros professores e o chuveiro é no meio da casa de banho e ao fim tenho que pegar numa espátula e limpar. Estamos falando do país com o rendimento per capita mais alto do mundo. Portanto, o critério da área tem uma repercussão grave naquilo que é o preço que as pessoas vão pagar pela casa. Uma das coisas que foi a nossa experiência no bairro, na Ilha da Bela Vista, foi que houve uma pressão muito grande para que nós pegássemos em duas casas que eram pequenas e transformá-las numa casa. Claro que é uma tentação muito grande acrescentarmos área, mas nós resistimos e, de facto, qual é o significado ou o ponto de partida que nos pareceu importante na experiência destes bairros de construção espontânea. Primeiro, as pessoas mantiveram a casa que estavam. Se a gente pegasse duas casas e fizesse uma casa de duas casas, o contrato ou o contrato verbal que vinculava aquela casa deixava de existir e permitia aí que as rendas pudessem subir. E, de facto, isso não pode acontecer. Por outro lado, ter a noção, quando a área cresce, o valor que somos obrigados, estou a concluir, que somos obrigados a considerar no preço da casa de aluguer é o preço de metro quadrado. Portanto, o preço de metro quadrado influi claramente naquilo que são as rendas que as pessoas vão ter que pagar. Isto tem uma influência decisória. Portanto, o que proponho é que esta lei que está em discussão possa ter relevância nestas questões que depois têm efeito, de facto, prático na vida das pessoas.
Muito obrigado. Cristina Monteiro, de Auge do bairro de Angola, camarada.
Boa tarde. Só um bocadinho.
Boa tarde. O meu nome é Cristina Monteiro. Obrigado pelo convite que foi dirigido à AUGE do Barrangola. Nós estamos no Conselho de Loures, na freguesia de Camarate. Conselho de Loures que deve ser o Conselho, enfim, na envolvência de Lisboa, com mais auges por legalizar. Um deles é o nosso. O nosso bairro é de construção própria, portanto as pessoas compraram de facto o terreno, as pessoas construíram com dinheiros próprios, as pessoas estão num processo de legalização há cerca de 50 anos. É verdade, há cerca de 50 anos que o processo decorre na Câmara Municipal de Loures. Todas as infraestruturas foram feitas pelos proprietários, todos os proprietários pagaram as suas escrituras, os seus registros, todos os proprietários comparticiparam no saneamento básico que existe no bairro e que está a ser aproveitado por todos os bairros, incluindo um bairro municipal feito e que confina com o Barra Angola, portanto, pagam os seus impostos, os IMIs, mesmo dos lotes que não têm qualquer edificação, pagam como lote de terreno urbano, não estamos a falar de terreno rústico, estamos a falar de terreno urbano, portanto, pagam as suas faturas de eletricidade, pagam as suas faturas de água. Todos os projetos que foram pedidos pelo município ao abrigo da lei das auges foi entregue pela auge, foi pago pelos proprietários dos lotes. Temos o projeto da auge aprovado em Assembleia de Câmara, aliás, em reunião de Câmara, em 2005, para ser levado à discussão do novo plano diretor municipal, que foi aprovado em 2013, e chegamos aqui. E devem me perguntar, então chegamos aqui, então já têm tudo? Não, não temos. Temos taxas exorbitantes que nos obrigam a pagar para obtermos o nosso alvará de loteamento. Temos uma imposição do município para elaborar o saneamento básico, tanto do existente, para comportar todas as águas que, inclusivamente, como já disse, vêm dos outros bairros na envolvência do nosso, como da separação das águas domésticas como pluviais. E essa obrigação é transmitida para a Comissão Proprietários. E nós deparamos com valores nesta obra, no valor de mais de 1,5 milhão de euros. Ora, estamos a falar com pessoas que, quando começaram estas construções, a custo do seu trabalho, estavam, enfim, em idades de 30, 40, hoje as pessoas têm 60, 70, e portanto alguns até já, enfim, já são os filhos que aparecem e há outros que já são os netos que aparecem. E continuamos na mesma. E continuamos a ir a reuniões e continuamos a entregar projetos e chegamos sempre ao mesmo, ao mesmo debate, que é preciso fazer a obra, é preciso entregar os projetos, é preciso que vocês resolvam o vosso problema. Pois bem, o problema não é desta auge, o problema é de todos. É preciso perceber que estas pessoas, que todas as pessoas que habitam e que construíram, já pagaram. E, portanto, alguém impor a construção de um saneamento a um bairro que comporta 840 lotes...
Tem que terminar, se não se importa.
Fogos, exatamente, peço desculpa, eu já ia embalada, enfim, eu vou terminar dizendo que esta lei de base, enfim, tem que encontrar um mecanismo financeiro à qual nós possamos concorrer diretamente ou via município, porque é incomportável alguém conseguir uma legalização com tais valores ao fundo do túnel. Muito obrigada.
Muito obrigado. António Moreira da Fonte, da AUGE da Quinta da Torrinha.
Muito obrigado, muito boa tarde. Mais uma vez agradecer o convite. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, com questões muito concretas. É assim, a minha auge da Quinta da Torrinha tem 213 proprietários e, para perceber a melhor, foi no mapeamento, nós, em conjunto com a Câmara de Lisboa, inscrevemos uma mancha verde e uma mancha cinzenta. Para entender a melhor, essa mancha verde são situações em que elas são passíveis de legalização, as quais, e a mancha cinzenta são aquelas que estamos a estudar o desenho urbano e que são para demolir, possivelmente. Isto tem duas razões. Uma é a passagem de uma via estruturante, que estamos a negociar com a Câmara alternativas, porque entendemos que devido ao bairro meio, mas outras que têm a ver com o alinhamento. Isto para se perceber estas situações. Um dos grandes problemas que nós temos aqui, e há bocadinho falou-se, falaram já nisto, é os custos das infraestruturas. Nós atualmente estamos a negociar o contrato de urbanização com a Câmara. Esta auge é por iniciativa da Câmara, com o apoio da administração conjunta. Motivo pelo qual nós só elegemos a Comissão em 2008. Houve uma divergência, por este motivo, com os contornos que isto tem, na altura com o atual Primeiro-Ministro, António Costa, e o vereador Manuel Salgado, em que chegámos a acordo, porque dentro desta auge existia 19 licenças de habitação passadas antes da delimitação da auge em 2008. Para explicar isto, porquê? Porque dentro deste contrato de urbanização existem duas coisas para nós que nós não vamos acordar nunca. E, portanto, se não forem tomadas medidas neste sentido, e aqui tem cabimento, não se vai resolver nem esta auge que eu represento, nem as outras auges, porque a Câmara de Lisboa só tem 10 auges. Já as devia ter resolvido há muito tempo. Se compararmos com Louros, que na altura em que nós tivemos numa reunião, tem 200 e tal auges, não é? E a nível nacional tem... Este problema vai-se passar com toda a gente. O que é que se passa aqui? O que se pretende é que, quando vamos para pagamento de infraestruturas, isto é um X de metro quadrado. Nós temos um problema que os proprietários a quem foi atribuída a licença de habitação recusam-se a pagar a cotização e recusam-se a pagar, portanto, a sua parte das despesas de urbanização, que tem a ver com as despesas administrativas, digamos, do funcionamento da auge e do levantamento topográfico que nós tivemos que fazer no seu todo. E tivemos que atualmente meter 41 processos já no advogado para sermos ressarcidos desse montante. Para explicar o quê? No contrato de urbanização, para além do problema que temos de que estamos a negociar o desenho urbano, tem lá uma coisinha que diz assim, que se os proprietários, bom, e atenção, quando estamos a falar de proteção e levantamento topográfico, estamos a falar em 1000 euros, 800, 700. Quando se tratar da urbanização, vamos falar de milhares ou de umas centenas. E o que a Câmara pretende no contrato é que quando a Câmara executa, faz os contratos, executa a obra, tudo muito bem, e notifica os proprietários com o montante a cada um que seja atribuído, que o montante de metro quadrado também ainda não chegamos a acordo, porque pensamos que é exorbitante aquilo que estão a propor. Já se falou em 70, 80, fala-se para aí agora em 40, mas não está nada, 40 euros a metro quadrado, que isto vai dar outro pagamento a trio, não é? Que já sabemos que foi exorbitante. O que é que acontece? As pessoas que têm licença de habitação, que se estão agora a recusar a pagar e que nós temos que meter em tribunal, o que a Câmara quer é que, se esse proprietário não pagar, a dívida passa para a auge. A Comissão não aceita. Hoje estou lá eu, amanhã estão outros. A cotização, o dinheiro que nós temos da cotização dos proprietários, que são os compridores, não tem que estar a investir esse dinheiro para pôr os processos em tribunal. O que é que os proprietários vão dizer? Meus amigos, eu não pago porque a Câmara quer que passou a licença, porque eu tenho uma Câmara, tenho a Câmara que me passou a licença de habitação. Portanto, tem que ser a Câmara a meter-se em tribunal e não a auge. Esta é uma das grandes divergências. Outra questão que está aqui em cima da mesa, que é assim, no meio disto tudo, há uma série de situações de casas que têm que ser demolidas, prédios que têm que ser demolidos. Aquilo que a lei das auges diz é que são os proprietários que têm que demolir, têm que pagar a demolição, e não é barato. Eu não fazia ideia, mas por uma demolição que estamos agora a efetuar de um barracãozinho que são 20 mil euros, portanto faremos de um prédio, e depois é-lhe dado noutro local e para construir, meus amigos. Vamos deixar demagogias e temos que ver duas coisas. É onde é que está inserida a auge da Quinta da Torrinha? Está no meio dos pés. Santa Clara, da Amachoeira. Não vamos aqui inventar que isto é tudo bonito. Não é. É uma zona insegura, é uma zona que ninguém vai querer investir ali. E mais, a esmagadora maioria, e nós respondemos um inquérito à Câmara, em que provámos, eu peço imensa desculpa, mas tenho que dizer isto, até porque nós estamos limitados também no tempo, temos reuniões e temos de nos ausentar às 17 horas ou mais tardar. Mas tenho de dizer-vos isto, é assim, a esmagadora maioria dos proprietários que estão nestas situações, que vai abranger cerca de 100 famílias, têm mais de 80 anos. As pessoas não vão construir, não vão investir. Se não houver aqui investimento por parte do Estado, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, com, evidentemente, com o acompanhamento também, dos proprietários e de uma empresa, como fizeram nas construções, se calhar, de esperas, isto não vai resultar. E vamos ficar aqui mais não sei quantos anos para conseguir legalizar estas auges. Porque isto é, auges é tudo muito bonito. Esta auge é um nome que nós nunca concordamos com ele, porque as pessoas que lá estão, todas pagam os impostos igual a qualquer proprietário. Só não temos é uma coisinha que diz licença de habitação. Mesmo aquele que as tem, tem que estar a pagar. Porquê? Porque não foi feito o loteamento. Mas a Câmara aceitou nessa altura, sem o loteamento, passar essas licenças. Isto é um problema grave, que nós estamos a tentar resolver, mas vai ser muito difícil se não houver intervenção. E se não houver aqui aproveitar aqui que haja qualquer coisa que obrigue a Câmara também, vai ser muito complicado resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sidónio Garcia, auge dos Lameiros.
Muito boa tarde. Ora, eu queria dar aqui um pequeno contributo para a lei das bases da habitação, da experiência que eu tenho das auges. Ou seja, as auges como é que apareceram? Foram o resultado das construções clandestinas. E essas construções clandestinas deu origem a estes processos de reestruturação, não é? Organização. É evidente, e eu queria aqui destacar isto muito bem, isto teve inconvenientes, mas também teve muitos convenientes. Deu casa a muita gente em que a Câmara não tinha, na época, e não sei se hoje, a capacidade para entregar às pessoas. Não é? Foi um processo que, digamos, ilegal, mas que resolveu os problemas de muita gente, quer queiramos, quer não. Isto é que tem que ser dito. E como tal, eu vejo o seguinte, as câmaras têm-se preocupado, não é? Depois, à medida, mais com os processos burocráticos, com as leis, com os regulamentos, com tudo isso, do que com a componente social de arranjar casas para as pessoas. E é realmente isso aí que me põe um bocado em dúvida, e eu que estive e estou ainda com este processo de legalização da nossa auge, que é da Azinhaga dos Lameiros. E realmente eu queria aqui destacar uma coisa que eu acho que é importante e que devia ser contemplado na lei das bases. Para responder às necessidades de pessoas que até que tenham, até a sua vertente, e inclusivamente até à sua vertente empreendedora, não é? Porque foi isso, ao fim e ao cabo, que deu origem a este tipo de construções. Deveria haver um processo mais simplificado de construções para situações em que as pessoas disponham de terrenos, não é? E tenham necessidade urgente de habitação. E realmente eu vi isso e não está contemplado na lei de bases, e devia de haver isso. Não quero fugir aqui às responsabilidades a nível de infraestruturas, a nível de higiênico, enfim, mas que um processo fosse mais simplificado. Eu hoje vejo, né, a falar com pessoas que estão nesta área, que trabalham com as câmaras, que é o projeto do gás, é da eletricidade, é do acústico, é do térmico, eu sei lá o que é mais. Ora, isso não vai, de maneira nenhuma, né, facilitar as coisas, antes pelo contrário. É evidente que essas coisas, para grandes edifícios, têm que existir, mas para o que eu digo, para resolver aquele problema específico daquela pessoa que não tem casa, que tem ali um terrenozito, não sei se é em Lisboa, se é na província, não é? Isto, a lei de base, eu penso, né, que devia dar resposta a isso. Agora, vou para o lado da minha auge. Na minha auge, há bocado já disseram aqui, nós já tentamos resolver o problema, já vai para 50 anos. Tenho até aqui um livro, foi escrito por mim, que vou oferecer, né, porque realmente quer para verem esta odisseia, que isto realmente foi uma odisseia. E a auge foi constituída em 2009. Hoje ainda não temos os nossos problemas resolvidos. Embora tenhamos muito à porta o contrato de urbanização, né, com a Câmara Municipal de Lisboa. Porém, esse contrato tem ali uma coisa, que tal como uma cláusula, que tal como disse aqui o meu colega Fontes há bocado, que me põe assim com a corda na garganta, porque eu pertenço eu sou presidente da AUGI, né, e realmente a responsabiliza-me se alguns dos outros condóminos não puderem fazer pagamentos ou não quiserem. Isto realmente eu vejo um inconveniente muito grave e realmente é uma questão que me angustia bastante. Antes de queria agradecer a terem-me convidado e em troca ofereço-vos aqui um dos livros. Estão aqui três livros, que é para um para cada um dos...
Muito obrigado. Edvaldo Lima, da Associação de Moradores de Quinta da Laje. Mais uma vez.
Posso meter os dois? Boa tarde, mais uma vez. A nossa intervenção de manhã, fiz uma intervenção onde pedi ajuda. Neste momento vamos pedir socorro. Recebemos agora uma mensagem, uma chamada, de que a Presidente da Junta da Câmara da Amadora, não é? da Junta de Freguesia, temos nós uma sede constituída, que também foi feita igualmente como as casas, foi feita pelos moradores. Nesta altura está-nos a pedir para nós entregarmos a chave, ou seja, é mais uma maneira de pressão.
Chave essa que nos foi entregue por os moradores, porque quem tinha a chave eram os moradores. Foi-nos emprestada por um dos moradores, e eu recebi mesmo agora, há coisa de uns minutos, quando saí, uma chamada da Dona Filomena, que me disse: a Presidente da Junta pede para ser entregue a chave na Junta. A questão é assim: não há só uma chave, há várias outras pessoas que têm, porquê que nos estão a pedir a nós?
Pedem para não termos sítio, nós
não termos
ultimamente.
Sítio onde reunir, para não podermos falar com os moradores, estão a fazer novamente pressão sobre nós.
Então, que com isto tudo, estamos a pedir socorro. Não, nós, daquilo que nós sabemos, nós não sabemos como agir, o que devemos fazer. A vós, nós pedimos mais uma vez, não queremos estar aqui, temos tempo, mas não vale a pena nós alongarmos, porque a nossa situação, todos aqui que falaram há pouco das AUS, nós pessoalmente ficamos muito contentes que vocês já estejam nesta fase e que tenham, com mais ou menos problema, mas já estão mais avançados. Muita força para vós, mas nós estamos aflitos. Estamos numa fase em que querem tirar-nos as nossas casas, estão-nos a oprimir de todas as maneiras. Mais uma vez, nós pedimos ajuda, socorro, ajudem-nos, por favor.
Foram enterrados animais vivos e é isso que querem fazer com as pessoas da Quinta da Laje. Nós já falámos de manhã, não nos queríamos alongar muito, mas a questão é assim: nós não queremos que aconteça com os nossos vizinhos, com os nossos moradores, o que aconteceu na Serra do Mar. Porque é isso que a Presidente Carla Tavares quer fazer neste momento.
Nós não somos coitadinhos, mas queremos só proteger aquilo que é nosso. Eu quero que isso fique muito bem, muito bem, muito bem explícito a todos vocês. Não somos coitadinhos, não somos nada disso. Só queremos defender aquilo que é nosso. E querem fazer um assalto, não só às nossas casas, mas eles nesta altura querem fazer um assalto naqueles terrenos. Naqueles terrenos que nessa altura são apetecíveis, que ficam a menos de nós passamos das nossas casas até aqueles terrenos, demoramos 2 minutos, e está ali logo o metro. Isso torna tudo mais apetecível. Mas eu peço a vós, vocês que podem, que são o poder, eu sei que não têm o poder, se calhar, de ir lá e falar como se faz com as crianças, que nós achamos que nesta altura a Presidente da Câmara precisa de umas palmadas, como se faz às crianças, para poder concentrar, e os senhores deputados que estão aí sentados, a senhora Presidente, nesta altura, este é o último mandato dela. ela irá a seguir tentar estar convosco nesta casa que é a casa do povo. Eu, no vosso lugar, teria vergonha e estaria envergonhado em ter alguém que trata assim as pessoas junto. É um par vosso, mas é muita pena.
E devo relembrar a todos que o lema da Câmara da Amadora são as pessoas. Mas quais pessoas? Quais pessoas? Eu queria dizer mais uma coisa. Senhora Presidente da Câmara, ela vai ver isto com certeza e vou-lhe dar um recado. As pessoas da Quinta da Laje não querem o dinheiro. Nós queremos as nossas casas, queremos manter a nossa comunidade, queremos ficar unidos onde crescemos, onde eu nasci, onde os meus filhos crescem agora, onde o Senhor António e muitos outros construíram cada um a sua casa. E só mais uma coisa. Se a Senhora Presidente da Câmara quiser reunir connosco, ela tem o nosso contacto, tem o contacto da Associação, não tem que mandar recadinhos e não tem que continuar a tentar fazer o que ela tem feito até ao dia de hoje, que é persuadir e tentar criar desunião no bairro.
Só mais uma coisa, já acrescentando aos meus colegas, eu como mais velho na Quinta da Laje, é o seguinte. Eles fizeram o plano de realojamento no ano 1993 e hoje, neste momento, eu creio que está outro tanto de pessoal sem ter o plano de realojamento. Eu pedi à senhora Presidente da Câmara da Amadora o favor de mandar lá à Quinta da Laje, casa por casa, quem não estiver nesse plano, para fazê-lo hoje. E mais ainda. Também temos lá os nossos estabelecimentos, temos lá velhotes que já não podem ir, chamo eu, à rua, aos mercados principais, que vão ali mais perto, também para não desfazer esses pequenos estabelecimentos, que é uma ajuda para os velhotes. Já não podem com a bengala e que, quanto mais ainda, trazer as coisas na mão. Também temos outro problema, que a Câmara da Amadora, eu penso e estou certo, e isso faz-me aqui de volta aos miolos, que eles entregaram um papel a cada um a dizer que dão 60% dos custos controlados para nós sairmos de lá e para onde quisermos. E eu, no meu direito, tenho direito a um T1, porque só sou eu e a minha mulher, dão 29.558 euros. Eu agora pergunto, isso é 60% de custos controlados. Onde é que eu vou comprar uma casa por esse dinheiro? Explicam-me. Que eu ponho os 40%. Eu não tenho problema nenhum. Eu ponho os 40%. Eu queria que a senhora Presidenta, ela tem que me fazer essas contas muito bem feitas.
Muito obrigado.
Pronto. Ainda tinha mais coisas a dizer, Paulo. Mas...
Senhor, ainda tinha nós mais... somos três.
Foi a palavra de uns para os outros.
Prontos, mas pois. Nós somos três, não é? Pois, supostamente, mas... temos tempo.
Estão todos ainda no primeiro tempo.
Supostamente, não faz mal, podemos supostamente falar. Eu creio que nós temos uma autarquia de juntas, lá muito perto de nós, que diz, e se não me falhar, alguns de vocês que estão aqui, vão saber aquilo de quem é que eu estou a falar. Nós temos lá um presidente de junta de uma freguesia vizinha que diz assim: o melhor que eu tenho aqui na freguesia são as pessoas. E as pessoas têm que resolver os seus casos. E têm-nos a resolvidos. Sabe o que é a nossa junta de freguesia Falagueira Venda Nova? É não aparecer lá. A nossa presidenta disse mesmo a nós que não fazia intenção também de aparecer lá. E só aparece para estes casos, mas só a mandar casos. Portanto, nós estamos abandonados, nós na junta não temos sequer, eu que me lembro, só vi lá o barredor a barrer as ruas uma ou duas vezes. Só temos lá o caminhão do lixo que vai buscar o lixo e nem todo. Pronto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. António.
Sim. Para continuar, porque nós temos muita coisa a dizer, mas não queremos dizê-las em formas de que estamos... A verdade é que é uma situação muito complicada. Ajudem-nos. Só temos isso a fazer. Damos o nosso tempo a quem precisar. Nesta altura já não temos como, estamos nervosos. Mas, por favor, ajudem-nos. Obrigado.
Eu só antes de... Vai continuar, vamos continuar a ouvir outras, mas há uma coisa que eu gostaria de vos dizer já imediatamente. Se a sede da Junta foi construída por vocês e se vocês têm a chave... Então eu não digo nada, não há problema nenhum.
Não, mas no final...
não esquece, não há problema nenhum. Não, não, deixa estar.
Não vamos entrar aqui em...
Deixa estar, não vale a pena, somos todos partidos aqui, a gente tem a nossa vez, lá chegaremos.
Não vamos.
Não há problema.
Nuno Costa Santos, Associação de Moradores, Viver Melhor no Beato.
Senhores deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Nuno Costa Santos, sou presidente da Associação de Moradores Viver Melhor no Beato, que representa as cooperativas, o bairro de cooperativas Eixal da freguesia do Beato. Esta Associação de Moradores, portanto, foi criada há 8 anos, vai fazer 8 anos, com o principal objetivo, portanto, da legalização e da regularização cadastral e, portanto, do direito à propriedade dos fogos onde todos nós residimos. É um processo demoroso e que tem-se estado a desenrolar, mas esta associação pretendia que a nova lei de bases, portanto, tivesse munida dos instrumentos e os mecanismos necessários para que se pudesse resolver este problema de uma vez por todas, assim como outros problemas, como tenho ouvido aqui em relação a todas as augias. Isto não é uma augia, é um bairro Eixal, mas em certas coisas é em tudo semelhante. Portanto, era bom que esta lei de bases conseguisse realmente prever os instrumentos e os mecanismos necessários para a resolução destes problemas da habitação. A nossa associação está também preocupada com a envolvência do nosso bairro. Portanto, nós também somos envolvidos por vários pairs e tanto o nosso bairro como os vários pairs que existem, portanto, têm a ausência de todo o tipo de comércio, de infraestruturas que nos são necessárias. E, portanto, assim como está previsto, nas três propostas de lei de bases dos três partidos, pelo menos aquelas que eu vi, do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, a noção de habitat acho que é importante, portanto, para deixar de haver a sensação e a noção de gueto que é feito destes bairros. Quanto a isso, também gostaria de dizer que é a nossa opinião que deviam ser revistos a noção de bairro social. Os bairros sociais nem sequer deviam existir. Deve existir habitação social, sim, mas não no contexto do bairro social. O bairro social serve para estigmatizar as pessoas, para reduzi-las. E a nossa opinião é que a habitação social deve estar inserida em toda a malha urbana, juntamente com todo o tipo de pessoas de toda a condição, sejam elas pessoas de baixa condição ou de alta condição. Gostaríamos também que a lei de bases pudesse promover tanto o arrendamento como a aquisição de habitação própria para aquelas pessoas que têm menos recursos, portanto, e que não podem concorrer ao arrendamento do mercado normal ou à aquisição de habitação nos termos em que todos nós conhecemos. Portanto, acho que deve ser obrigação do Estado, dever e obrigação do Estado, conseguir promover essa habitação para que todos nós que vivemos aqui em Lisboa, possamos viver na cidade que nos viu nascer, na cidade que nos viu crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Ricardina Cutbert, da Associação Torre Amiga Bairro da Torre.
Antes de mais, boa tarde e obrigada pela oportunidade e agradecer também à mesa pela ideia de criar a lei de base, que eu espero que seja uma lei que realmente pense nas pessoas como eu, migrante, pessoas que vivem no bairro como eu, porque eu sou arcardina, como já disse, sou do bairro da Torre e Camarate, um bairro que tem sido muito visto, porque continuamos a viver há quase 2 anos e meio, né? Mais 2 anos, quase 3, sem luz, sem acesso à corrente elétrica, sem água praticamente, porque como diminuíram todo o caudal, a câmara da nossa água, e há casas que não têm água, passa dias e dias sem água, e pronto. E a lei, criando a lei de base para a habitação, para mim é uma bênção. Digo sinceramente que é uma bênção. Porque aquilo que deve ser feito principalmente na lei é criar a lei de habitação adequada para todos. Uma habitação adequada para todos. Porque aquilo que parece e aquilo que eu percebo, que eu vejo, é que não existe isso. Habitação adequada. Porque para aquilo que nós vivemos, aquilo que, onde eu vivo, não, é a primeira lei que tem que ser, o primeiro tem que ser feito. E também temos que pensar também numa lei que constrói casas de emergência. Porque eu fui à casa de emergência de 15 famílias que perderam a habitação em Camarate, no bairro da Torre, no meu bairro, 2 meses. Que não havia Estado, não havia Câmara, não havia ninguém que pudesse acolher as famílias que perderam tudo. Ficaram sem nada. Também é. Emergência é o importante. Vivemos também nessa lei. Casas de acolhimento, de emergência, para pessoas que ficam sem nada, sem nada, sem nada. E casas não só para pessoas que vivem como nós, casas para todos os tipos de pessoas, todo tipo. Jovens, pessoas vulneráveis, idosos, enfim, todos os tipos. Nós, eu digo todos os dias, nós moramos no bairro da Torre, temos uma comunidade muito bem construída, uma comunidade de vários anos. Eu vivo em Bairro da Torre há 23 anos, temos uma comunidade construída que, com a falta de habitação, eu digo e falo, tenho visto isto a perder. Porque com a falta da luz, há 2 anos atrás, foi-se forçado a retirar várias famílias do modo de um realojamento muito mal feito, sem qualidades nenhuma, e desligando o laço da afetividade criada dentro do bairro, há vários anos, que a Associação Torre Amiga criou, junto com a paróquia, com as outras entidades que ajudam a Associação Torre Amiga, criou laços de um trabalho muito bem feito, de muito, 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 muito respeito, que está-se a perder, porque é uma família que vai para a Apelação, outra para a Quinta do Mocho, outra para a Moita, outra para... Pronto, a lei também tem que ver isso. Nós temos um laço da afetividade dentro de um bairro, de um concelho, nós queríamos continuar com o laço. Construir novos bairros onde as pessoas habitam há longos anos. Porque se for para irem fazer aquilo que têm feito as câmaras, reabilitar casas velhas e meter armários velhos, entregar às famílias, depois passando 15 dias, o armário está a cair, nós, bairro da Torre, queremos ser um modelo diferente. Queremos construir nossas casas, com as nossas mãos, com os moradores, com aquelas pessoas que lá viveram tanto tempo e no mesmo sítio, se for possível. Ou no mesmo concelho. E é bom que a lei vê isso também, para nós, que nos ajuda, porque eu tenho um exemplo que não vou dar todos, porque se for aqui a dar, eu acho que o minuto não seria... Seria que se calhar até amanhã. Temos um caso que é da Alda Pires, uma senhora que é uma senhora doente. Nós, os moradores, é que acolhíamos, é que ajudávamos, dávamos até alimentação, que ela foi forçada por corte de luz a sair do bairro da Torre, foi ver até Sapateiras, uma zona bem longe de Loures, onde ela perdeu acesso a tudo, perdeu acesso ao companheirismo, à vizinhança, a senhora passa fome, por causa da distância, ela passa fome, por causa da convivência, ela foi obrigada a viver
numa casa com três senhoras, a partilhar a mesma casa com três senhoras, e isso também a lei tem que ver, porque cada um ser humano é um ser humano, ele precisa viver, cada um é como cada qual, tem que ver em sua casa. Nem que for pequenininha, aconchegada, um quarto, uma sala, cozinha, casa de banho, a pessoa tem direito à sua casa, porque eu não vou partilhar a minha casa com um vizinho que eu nunca vi na vida. Então, e ela, pronto, foi, porque tem que ir, mas vive a sofrer. E as pessoas têm a sua cultura, as pessoas têm a sua tradição, as coisas que precisa ser...
Peço-lhe que termine, está bem?
Obrigada. Pronto, vou terminar. E eu fico a perguntar, por que é que protegem comunidade como aldeias e tudo, que não protegem pessoas que vêm como imigrantes, que depois integram numa comunidade e elas não são protegidas? Então, tem que ver isso. Eu agradeço e muito obrigada.
Muito obrigado. Armandina Neto, advogada e representante de várias AUGES.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite que foi dirigido à Associação de Moradores da Flor da Mata 1, que é a AUGFF 4546, na área do Conselho de Seixal, junto à Estrada de Sesimbra. Sou advogada e acompanho este processo há vários anos, bem como outros do Conselho de Seixal, Sesimbra, Barreiro e por aí fora. Gostava de saudar a mesa pela iniciativa. A ligação das áreas urbanas de género ilegal à questão da habitação parece-me que é, de facto, a tónica principal, e era isso que eu gostaria de referir. A génese ilegal prende-se exatamente com a necessidade das pessoas, a determinada altura, construírem as suas próprias habitações. Este é o histórico. Depois, no decurso da reconversão, foi-se perdendo um bocadinho esta ideia, e a forma como as autarquias foram lidando com a problemática passou a ser mais na ótica do caráter especulativo que a reconversão final das áreas poderia conduzir e consistir em algum ganho para os proprietários. Eu ouvi aqui alguns testemunhos que gostaria de realçar, no caso do Sr. Arquiteto, que vem em representação de uma associação do Porto. Parece-me a mim, e louvo esta iniciativa, não venho preparada para discutir nenhuma das propostas da futura Lei de Bases da Habitação. Recebemos o convite há dois dias. Lamento. Acho que sim, fazia todo sentido entrar nesses detalhes e nesses pormenores. Os relatos são, de facto, devastadores, os relatos que nós ouvimos aqui hoje. O nosso testemunho no que diz respeito à reconversão de Seixal é um bocadinho diferente dos relatos que tenho ouvido aqui e comum em duas situações, que me parece que era muito importante numa discussão que os grupos parlamentares façam da revisão da Lei das AUGES, e aí sim faria todo sentido. Não tenho notícia nunca de ninguém das associações, dos técnicos que acompanham as áreas urbanas de género ilegal, terem sido convidados para discutir, e aí discutir, participar, como dizia o Sr. Arquiteto, participar, entrar no detalhe, é dar ideias, é mostrar quais são as dificuldades. As grandes dificuldades prendem-se e poderiam ser resolvidas numa revisão que se prevê que venha a acontecer da Lei das AUGES, sobretudo na questão formal. Nós temos grandes exemplos de reconversão com sucesso no Conselho de Seixal, áreas com 50 km de estrada, com obras totalmente executadas e recepcionadas pela Câmara, lotes em metros quadrados, várias áreas deste tipo. Temos uma outra realidade que ainda não é possível reconverter por causa das questões formais, porque, entretanto, a lei muda. O caso, por exemplo, desta AUGE, que o Sr. Godinho é o Presidente, está sentado ao meu lado, em que quanto mais se atrasa a análise do loteamento, de repente é necessário fazer o tal estudo acústico. Depois, a Estrada 378, que passa a ser uma via do domínio do Estado e sai do âmbito municipal, é melhorada, São colocadas rotundas, tudo facilitador da qualidade de vida dos moradores, mas agora não se exigiu ao Estado que colocasse lá as barreiras acústicas, mas agora aos moradores exige que se coloquem as barreiras acústicas. Faz com que um processo que estaria na reta final, de repente, anda mais 5 anos para trás, porque vai ter que fazer um estudo acústico, vai ter que fazer consultas às infraestruturas de Portugal e por aí fora. Portanto, era fundamental, e isto deixo cá um desafio, numa futura iniciativa no âmbito da revisão da Lei das Auges, acho que era muito importante solicitar o contacto às diversas câmaras municipais e passar a palavra, sim, e chamar os intervenientes diretos para que possam partilhar as dificuldades das áreas que estão por reconverter. A tónica é exatamente essa. Foram as pessoas que investiram lá o dinheiro, foram as pessoas que construíram as redes de infraestruturas, são obrigadas a construir as redes de infraestruturas e não vi. Tenho um exemplo da Câmara do Barreiro que recorreu a fundos comunitários para ajudar as Auges, pelo menos a construir a rede de esgotos.
Muito obrigado.
Ok? Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Paulo Manuel Mota Basílio, são proprietários da Quinta da Boteira e Pinhal das Freiras.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Por coincidência, também venho da zona do Seixal, freguesia de Fernão Ferro, e queria só, se me for permitido, dizer duas ou três coisas muito rapidamente. E que, no fundo, penso eu que é a base daquilo que estamos aqui a discutir, que é a habitação. E alguns dos problemas que eu, embora tenha chegado atrasado, que saí há bocado do trabalho, apercebi-me, e também pela minha profissão, contacto, e já contactei bastante, principalmente conheço bem a zona do Bar da Torre, que já lá fui carteiro, e o problema da habitação acaba por ser, se calhar, a consequência, isto também tem que ser dito, de algumas décadas neste país em que a habitação foi entregue à especulação de terrenos, de compra e venda, de construção, de empréstimos bancários. E quem ficou sempre do lado de fora era precisamente a parte mais fraca, as pessoas com menos recursos e que, como neste país não houve a aposta do Estado, que é fundamental, e penso que a lei diz isso mesmo, e a propósito disto eu li os 3 diplomas, eu espero que seja possível, na comissão respectiva, haver uma consensualização das matérias que lá estão abordadas, para que se faça uma lei real e plena e concreta da habitação neste país, finalmente, que tenha por base o caráter da dignidade. E neste caso a dignidade é que as pessoas tenham um sítio onde vivam e que sejam realmente plenos cidadãos. E que certas realidades que ainda existem neste país, de uma vez por todas, desapareçam. Seja a nível europeu, seja a nível mundial, seja até a próprio nível nacional. Ninguém fica bem nesta fotografia com os casos que aqui foram relatados, que ainda existem em termos de habitação neste país. Espero que seja possível fazer uma lei a sério. E que depois haja a aplicação e a vontade política da parte governamental, de quem compete, e que neste país as pessoas comecem a viver realmente com dignidade. Como dizia, o resultado está à vista de várias décadas de especulação e de interesses financeiros. E como não havia a aposta da habitação social, é disso que estamos aqui a falar, numa parte da realidade. Eu não venho falar nesse caso concreto, sem ofensa, felizmente não é a minha situação, mas venho falar como representante de uma outra realidade da habitação neste país. Quem me antecedeu falou aí muito bem que há outra realidade que foi resultado de vários motivos, também durante estas décadas, somente após o 25 de Abril, e em consequência de muitas pessoas terem sido obrigadas a sair para fora das grandes cidades como Lisboa e o Porto, e foram para as áreas metropolitanas, onde compraram o seu terreno e começaram a construir a sua habitação. Bem ou mal, e foram fazendo isso. Enganadas ou não, do ponto de vista legal, foram fazendo isso. Com as consequências que nós sabemos, há uma realidade existente. E com a consequência mais grave, não foram todos, é óbvio, para a habitação própria, embora existam casos, mas com a intenção futura daqui a uns tempos de virem a ocupar realmente aquela sua construção, o seu sonho.
da habitação própria, que foi o outro mito que se criou e que muitas pessoas foram atrás. E o resultado está à vista. E neste aspecto, que é uma realidade completamente diferente, não destes casos, destes bairros sociais que aqui existem à volta de Lisboa, essencialmente, mas é a ocupação das tais áreas urbanas de género ilegal, as zonas rurais, essencialmente, ou periurbanas, que estão agora a ser reconvertidas e a ser urbanizadas. Esta realidade, e eu penso que seria importante, como a chega minha, aos diplomas, que se realçasse o papel dos municípios. A interligação com o governo, com o Estado Central, sem dúvida, mas que o papel dos municípios, neste concreto, das AUGE, com características de reconversões urbanas, fosse não já factos consolidados, obviamente em termos de habitação, mas que fosse fundamental haver aqui um diálogo, porque as realidades são diversas. Os municípios é que têm os instrumentos e os conhecimentos locais para resolver. Segundo aspecto que eu também gostaria de saber, que já foi aqui abordado, é referido nos diplomas a questão do financiamento.
Tem que terminar, está bem?
Rapidamente. Compreendo que tenha que ver com a questão da habitação social. Está consagrado também, ou perspectivado futuramente, a questão do financiamento para as reconversões urbanas, nomeadamente as AUGES, como já foi aqui citado um caso. Os fundos europeus, infelizmente, raramente abrangem isto. Duas opiniões apenas sobre a questão da lei das AUGES, como aqui foi referido. Eu espero que a lei venha a ser revista. Gostaria de saber qual foi o resultado da prorrogação que terminou em dezembro de 2017. Eu falo pelo meu caso, do qual eu sou dirigente da associação. A nossa área teve 7% da área possível de se reconverter como auge. Ou seja, a esmagadora maioria, 7%. E porquê? Pelo simples facto que, salvo erro, é o artigo 2º, que diz que limita o destaque ou a aprovação como auge apenas a todas as áreas mínimas que foram parceladas até 1984. E de 1985 a 2008. O que é que vamos fazer essas unidades? E unidades de execução? O processo é muito mais complicado, como penso que é conhecedor da vossa parte. E, juntamente
mesmo
com
que terminar,
isso,
peço desculpa, mesmo mas
só o último aspecto, se me permite, a questão das servidões administrativas. Eu lanço aqui a pergunta. Eu tenho uma associação que tem dois graves problemas com essas servidões. Uma é uma base militar, digamos assim, e a outra é a Rede Natura. A única pergunta que eu faço, pela realidade que lá existe na Quinta da Lobateira, é quem é que fiscaliza aquelas áreas e com que base é que elas foram delimitadas? Vou-vos dar só um exemplo simples. Do ponto de vista da Rede Natura, aquilo
peço desculpa,
é um autêntico escândalo. É uma lixeira a céu aberto. Quem é que limitou? Quais as entidades do Ministério do Ambiente e com que base é que aquilo está a ser realmente destacado nesse tipo de servidão? Grato pela atenção.
Muito obrigado. Joaquim Martins Dias, da AUGE e da Avenida Teófilo Carvalho, tem a palavra.
Senhores deputados, meus senhores, boa tarde a todos. Eu sou de uma AUGE, sou presidente de uma AUGE, que não é AUGE, que não sei o que é, Amadora. Ela foi decretada como sendo AUGE pela própria Câmara, pela primeira Câmara da Amadora. A primeira Câmara da Amadora escreveu-nos a dizer que aquilo que era uma AUGE. Mais tarde agora, já depois de eu ser presidente da AUGE, vêm-me dizer que ela que não é AUGE. Porque nós somos donos dos terrenos. Os terrenos eram militares. Foram dados ao exército. O exército deu-os à Câmara. O que acontece no meio disto é que os moradores daquela área, para quem conhece a Amadora, é nas costas da clínica de Santo António, uma ruazinha que lá há, os moradores não são parasitas da sociedade portuguesa. Os moradores pagam IMIs como eu pago 700 euros de IMI por ano. Pagamos todos os nossos impostos. O que acontece é que uns, a legalização não avança por um lado. Outros, a legalização não avança pelo outro. E aquilo que eu creio é que enquanto os nossos autarcas não se capacitarem e não haja instrumentos próprios para que eles tenham também que avançar com as legalizações, nada avança, não vale a pena, estamos para aqui, todos discutimos a mesma coisa. Mas parece-me que todos esbarramos com a mesma situação, que é os autarcas, a situação que eles se calhar também não conseguem. A lei não está própria para que eles também consigam desbloquear a situação. Nós fizemos tudo. Nós, a minha comissão, a qual eu presido, pagámos o loteamento. Chama-se loteamento da Avenida Teófilo Carvalho dos Santos. Loteamento municipal, desculpem. Loteamento municipal da Avenida Teófilo Carvalho dos Santos. Sabem quem é que o pegou? Eu. Da minha comissão, como é óbvio. Foi eu que paguei. Nós estamos a pagar IMI e segundo o CIMI, o artigo 39 do CIMI, diz que nós estamos a pagar IMI 25% desses dinheiro que eu estou a pagar é o terreno. Bom, então espera aí. Como é que isto é feito? Eu estou a pagar IMI há tantos anos, estou a pagar à Câmara Municipal, às finanças, estou a pagar tudo isto e agora à Câmara, por o meu lote, é uma simples importância. Vocês desculpem lá, mas eu tenho que dizer. Quer 99.634 euros pelo lote onde eu tenho a minha casa construída por mim, que recebeu de borla do Exército Português. Eu não diria aqui uma coisa, mas vou ter que a dizer. Eu sou militar e fiz parte da fiscalização da Câmara Municipal, do Regimento de Comandos, fiscalizávamos as áreas de intervenção militar. E posso-vos dizer que um dia cheguei ao pé do meu comandante e disse-lhe que alguém, um construtor, me veio dizer que iam fazer um prédio para nos realojar. E se isso era assim? Ele ligou para o quartel-general da região metade de Lisboa e um seu coronel disse-lhe: não é possível, porque o terreno foi dado à Câmara Municipal da Amadora para que a Câmara legalizasse as pessoas que lá estão. É verdade? Não sei. Alguém sabe se essa cláusula existe? Eu já a procurei. O que ela diz é ambígua. Fala nas tais vírgulas que a gente nunca sabe o que é que elas querem dizer. Mas quero dizer aqui que os moradores da Teófilo Carvalho dos Santos, que é uma auge que não é auge, que não sei o que é que lhe chamam, chamem lá o que quiserem, pagaram tudo. E não têm nada legalizado. Porque agora desbarraram com esta de lotes a 100 mil euros. Como disse há bocado a senhora advogada, 4 milhões de euros têm que pagar 50 moradores quando receberam aquilo de borla do Exército. Não percebo como é que estas coisas ainda acontecem hoje. Se não fizerem uma lei, desculpem, eu não conheço a lei de bases que está a ser saída dos partidos, mas se não fizerem uma lei que diga claramente que é obrigatório fazer aquilo, não vale a pena. Façam coisas claras. Elas podem ser poucas, mas façam coisas claras. Porque senão estão-se baseando nas vírgulas, nos pontos e vírgulas que ali existem, para não legalizar nada. Está a acontecer connosco agora. Então nós temos tudo. Temos o loteamento, pagámos, temos tudo. Mas não conseguimos andar para a frente, porque agora espetaram-nos. Eu sou mais novo dos moradores, a quase a morar ali, tenho 70 anos. Fui para ali com 20 e poucos anos. E fui para lá porque fazia parte daquela fiscalização que há pouco vos disse. Incentivar-nos a nós. Digo-vos só, a Câmara da Amadora também nos incentivou. O senhor da habitação, o senhor vereador da habitação, eu não digo aqui o nome, se não vale a pena, mas se for preciso, diga o que eu tenho na cabeça. O senhor vereador da habitação da Câmara, numa reunião da Comissão de Moradores, disse: a partir de hoje não há mais multas, meus senhores. Os senhores, a partir de hoje, podem acabar as vossas casas à vontade. Podem até fazer primeiro andar. Eu devia ter partido as duas pernas quando fui ao meu irmão pedir-lhe 100 contos para fazer o meu primeiro andar. Sabem porquê? Porque não vale a pena. Eu vou morrer, como diziam os meus vizinhos ali ao pé de mim, os velhotes, que já faleceram só 11 em pouco tempo desde que eu estou na comissão. Só morreram 11, já 11 viúvas ou 11 viúvas ali mesmo ao pé de mim, que me diziam a mim: tu não consegues nada, Dias, não vale a pena. Tu não consegues nada, porque estes gajos não querem. Está aqui dito. Eles não querem. Ou os senhores fazem uma lei para os obrigar, ou não vale a pena. Muito obrigado e quero desculpar a maçada.
Muito obrigado. E agora, para terminar, Maria Helena Pardo dos Santos, Estrada Militar.
Boa tarde a todos. Eu levo a 32 anos a morar nessa casa. Deram casa à minha mãe, à minha família. A mim e ao meu filho, que o meu filho tem 25 anos, tive o meu filho lá. Eu já vim solteira lá para aquela casa. A minha mãe comprou o terreno e construíram a casa. deram casa aos meus irmãos, à minha mãe, e pronto, a mim tirando o Pérez, o meu marido e o meu filho, que eu tive o meu filho que tem 25 anos, já está casado, tem duas filhas, e não querem dar nada. Agora, já há duas semanas, veio uma carta que a casa vai ser demolida e para a gente ir embora. Mas eu só queria que arranjar um sítio qualquer, onde for, para a gente conviver com a família. Porque era ali na Estrada Militar, número 33, que é da Maia, aquela casa vai ser demolida e não tenho de onde ir com a minha família. Com meus filhos, com as minhas netas, mesmo uma coisa pequena, o que for, tenho um teto digno para viver com a minha família. Eu não peço mais. Agora meter com a minha nora, com os meus netos, com os meus filhos, irem para a rua. E eu, a senhora veio com uma cama que eu não sei escrever e ler. E ela mandou assinar um papel. Olha, está aqui esta carta para ti e para o seu filho. Porque a senhora da cama quer falar consigo. Eu vou com a carta, vou lá e diz: olha, não há nada a fazer. Esse papel é para você ir embora. Onde eu vou meter as minhas coisas? Roupa, colchões, cama, pontos, o básico. Eu não sei onde guardar. A qualquer momento podem ir lá à casa e mandarem a casa abaixo. Eu tenho problemas de saúde. Deu uma paralisia, por tipo de uma paralisia facial. Fiquei com a boca, fiquei ainda com sequelas. Tenho uma gastrite crónica porque não consigo comer o sistema nervoso. E problemas de saúde. A minha família diz, tu não podes te enervar, tem calma. Mas qual é a pessoa que está deitada e de um momento para outro vem com o trator? Que eles batem e metem-nos na rua. Como já vi moradores daquela rua, daquelas casas. Do 6 de maio, baterem nas pessoas, com crianças e tudo, e violentamente metem-os na rua. E a gente está com medo disso. Podem vir lá, bater-me a mim, ou a minha nora, ou o meu filho. Eles batem, metem na rua com crianças e tudo, e eles não se importam de nada. Ainda ficam objetos nossos em dentro de casa, e eles mandam tudo abaixo. Agora, dor de cabeça, onde eu vou guardar as minhas coisas? Onde eu vou dormir mais os meus filhos? A minha nora... com as minhas netas e tenho uma filha com problemas de saúde, tenho um pequenino com 8 anos, tenho uma neta com 2 anos, outra com 6, e o meu filho que foi nascido e criado lá. Que eu tenho o rendimento, o abono, tudo daquela morada. E aí, pronto, tiraram a mulher da câmara, tirou ele do Pérez. E não há uma solução, eu queria só, perguntei a ela, uma coisa que se for, tenho um teto só para viver ligeiramente com a minha família, que eu não estou a pedir grande coisa. Seja um barracão, seja uma coisa para viver com a minha família. Um teto só, para a gente estar ali e viver. É só isso que eu tenho que falar e às vezes falta palavras para dizer porque a gente não sabe o que fazer. É só para a pessoa que passa este problema. Estar a viver muitos anos ali e depois chegarem de um dia para o outro, a casa vai abaixo. Eu sei que há 2 anos eu estou a lutar. Mas como eu sou da cigana, eles ninguém alugam casa. Ninguém alugam casa, pedem um montão de papéis e andei a lutar sobre isso, mas não consigo arranjar um sítio e o dinheiro que eu tenho não chega para uma renda. Uma ajuda ou uma qualquer coisa. É só o que eu peço e que mude estas leis e estas coisas que há. Não estou a pedir muito. É só um teto para morar a minha família e os meus filhos e o meu marido e mais nada. Muito obrigada.
Bom, passo agora a palavra aos grupos parlamentares, novamente. Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Quero naturalmente cumprimentar todos os presentes aqui hoje e agradecer naturalmente todos os contributos que nos trouxeram aqui, que se revestem de grande importância para o processo legislativo que está aqui a decorrer na Assembleia da República. Foram vários os contributos, diversos, e este é que é o desafio que se nos coloca, e esta é a visão do PST, é de gerar um equilíbrio no setor da habitação, de forma entre os vários agentes e as várias partes que prosseguem este setor, por forma a que haja naturalmente uma convivência harmoniosa e que satisfaça os fins sociais a que se destina. e entre os quais desses agentes, e foi aqui falado, e não posso deixar de registar, foi falado no papel das autarquias, e a mim, que se dizia que a lei de base estaria eventualmente a empurrar para as autarquias são, e têm sido ao longo dos tempos em várias áreas, nesta também, um parceiro de excelência. Agora, naturalmente não lhes podemos dar as competências sem lhes dar os meios e os instrumentos necessários para prosseguirem eficazmente essas competências. Isso a mim parece-me absolutamente claro e evidente, e no país temos um caso bem sucedido, que foi exatamente o Programa Especial de Realojamento, com todas as limitações e com todos os constrangimentos que teve, e foram muitos, alguns até na altura, aduzidos logo na altura, mas que acabou por ser, de facto, e em concreto, um caso bem sucedido de uma parceria muito frutuosa com as autarquias e com o Estado Central no âmbito da habitação. Não é isento de críticas, todos nós hoje, se fôssemos começar do zero, faríamos diferente, e aquilo que temos todos nós aqui o desafio de fazer é de aprender com os erros e não tornar a repeti-los. Alguém dizia aqui que esta lei está a replicar alguns dos constrangimentos do Programa Especial de Realojamento. Esperemos que não. Esperemos que se possa aprender com os erros, mas temos que esta foi uma política interessante e uma parceria virtuosa que funcionou bem com as autarquias locais, e aquilo que funciona bem, naturalmente, devemos replicar. Portanto, queria dizer-vos que o PSD nesta matéria da Lei de Bases da Habitação, temos para nós que, de facto, aqui cronologicamente as coisas não estão a ser bem, estamos a começar o edifício pelo telhado, mas julgo que o meu colega terá dito isto mesmo, mas de facto também temos a pertinência de achar que é necessária uma Lei de Bases da Habitação, e naturalmente que o PSD, com a sua visão, que é uma visão construtiva, de harmonizar todos os agentes que intervêm neste setor, naturalmente protegendo aqueles que são o elo mais fraco, digamos assim, aí tem que haver políticas adequadas a essa proteção, mas queremos que o mercado por si só funcione com todos os seus agentes de forma harmoniosa, e por isso é preciso soluções equilibradas e não só de uma visão nem só de uma parte, porque o mercado da habitação concorrem para o mercado da habitação concorre muitas pessoas com interesses variados, e é essa conjugação, essa harmonia de interesses que se nos coloca o desafio de tentarmos conseguir. Iremos entrar neste debate com esta visão, e como já foi aqui dito, a Lei de Bases da Habitação, o PSD não tem projeto, mas temos uma visão, e oportunamente iremos apresentar propostas naquilo que consideremos pertinentes para a Lei de Bases da Habitação. Quero mais uma vez agradecer, foi muito frutuoso os vossos contributos, ouvi aqui atentamente todos os constrangimentos relativamente às áreas urbanas de género ilegal, que eu pensava, porque sou de um concelho onde felizmente já conseguimos legalizar a grande maioria, mas vejo que ainda há de facto grandes constrangimentos, e não podemos desistir de os combater, porque é da maior justiça que as pessoas que pagam os seus impostos e que dão os seus contributos possam legalizar as suas casas, as casas onde habitam. Muito obrigada a todos e o resto de uma boa tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta.
Obrigada. Eu queria, de certa maneira, da última intervenção que ouvimos, dizer à Maria Helena, que ela disse aqui que já não tinha palavras, e nós todos que estamos a ouvir também ficamos sem palavras, porque são situações limite. Ficamos sem palavras porque há muito cansaço. Ficamos sem palavras, como disse ali o Sr. Dias, porque eles não querem, e eles aqui também somos nós, que somos deputados e temos responsabilidades. Ficamos sem palavras porque há pessoas que estão há 50 anos à espera. Ficamos sem palavras porque o Estado não fez as casas que devia ter feito, etc, etc, etc. Acho que isto hoje foi um dia muito importante. Acho que, se calhar, para mim, pelo menos, a coisa mais importante foi ouvir, e ouvir-nos todos uns aos outros. São situações muito diferentes, mas afinal não são tão diferentes assim, porque todas têm em comum o direito à habitação como qualquer coisa de essencial, básico, como dizia a Ricardina, é o básico, o básico, o básico, o básico que todos têm que ter. E, portanto, eu tenho a certeza absoluta que uma lei de bases não vai resolver estes problemas todos. Isso também não somos ingênuos a acreditar isso. Agora, nós vivemos até este ano, 2019, com uma Constituição que diz que todos têm direito à habitação, depois de vez em quando há uns programas que fazem umas coisas e fazem outras, e depois deixa de haver, e depois há umas leis que têm uns prazos, como o senhor também disse, uns regimes extraordinários, mas é só para os que chegaram antes de aquela data, depois daquela data já não dá, ou como ao pé também tinha que ser antes de 93, depois de 93 já não dá. Não pode ser. A habitação é uma necessidade permanente de todos. E é isto que a lei de bases tem que deixar muito claro. E não vai ser fácil. Nós podemos todos aqui dizer que vamos todos ter muitos consensos. Não vai ser fácil fazer consensos. Começamos logo por o princípio. Nós dizemos na nossa lei de bases, e o mesmo diz o PCP e o mesmo diz o Bloco de Esquerda, que a habitação tem uma função social. Temos tido muitas críticas a isto. Então, mas a habitação não é um direito social? Então, se a habitação é um direito social, naturalmente cumpre uma função social. E dizem-nos uma certa parte das pessoas que nós temos ouvido. Não, isso, a função social é com o Estado. As minhas casas são minhas, o Estado não tem nada a ver com isso. Não pode ser assim. Portanto, nós vamos aqui, quando estamos a discutir estes problemas, estamos ao mesmo tempo a pôr o dedo na ferida das desigualdades e das falhas e dos incumprimentos. A começar pelos incumprimentos do Estado e a continuar pelos outros todos por aí abaixo. Portanto, é fácil. Não é fácil. Vocês compreendem e sabem isso pela vossa própria vida e pelas experiências pelas quais têm passado. Agora, temos que lutar por isto por uma razão muito simples. Não basta haver uma lei para resolver os problemas. A diferença é que se tiverem uma lei e tiver lá dito, escrito na lei, preto no branco, que ninguém pode ser despejado sem ter uma alternativa habitacional, conforme a Rita Silva aqui disse, se isto ficar preto no branco na lei, isto tem que ser cumprido. Isto tem que ser cumprido. Evidentemente pode haver exceções. Vem um terremoto ou vem um risco físico ou um incêndio e a pessoa tem que sair, não pode ficar lá dentro e dizer, tem direito a ficar aqui dentro. Portanto, tem que haver sempre exceções. Agora, a lei tem que dar às pessoas garantias de que se o Estado não cumprir, se a Câmara não cumprir, se os outros não cumprirem, a pessoa pode ir para o Tribunal e ver o seu direito satisfeito. É este o ponto. E é isto que nós temos que conseguir. Portanto, estamos ainda longe de ter este resultado, ainda vamos ter que fazer muito trabalho, mas eu tenho a certeza que todos os meus colegas aqui na mesa e as pessoas que estiveram hoje aqui, e há muitas que estão a seguir, eu recebi agora uma mensagem que isto estava a dar no canal TV, no canal Parlamento, que também ouviram os vossos testemunhos, e portanto isto também faz o seu caminho. E portanto, se calhar, falar disto, mesmo que a gente não tenha as soluções feitas, falar disto já é importante para que as pessoas abram os olhos e vejam o que se está a passar e vejam a realidade. Portanto, eu tenho que vos agradecer pela vossa coragem, pelos testemunhos que aqui vieram dar, pelos problemas que aqui vieram trazer e, naturalmente, da nossa parte, nós aceitamos o encargo, vamos fazer o melhor possível, não será a obra perfeita, mas podem ter a certeza que as vossas vozes ficaram cá dentro, porque também já estamos sem palavras. Obrigado.
Senhora Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bem, esta audição e os vossos testemunhos esta tarde sobre as situações que vão vivendo cada dia no vosso dia-a-dia denota a desigualdade brutal que existiu e que continua a existir ao longo de anos e, mais uma vez, a urgência necessária de se responder a estas questões. A urgência não só a nível de legislação e de enquadramento a nível da Lei de Bases da Habitação, mas várias destas questões que foram aqui trazidas hoje têm já um enquadramento anterior, mal definido em muitas das partes, não alterado também em outras e que de facto tem que ser não só enquadrado na Lei de Bases da Habitação para que estas situações não sejam passíveis de acontecer em legislação futura, mas também para garantir que se consegue uma resposta a esta desigualdade. E uma das principais questões que foi aqui levantada é a desigualdade burocrática e instrumentos como o SUCAPEÃO, as servidões administrativas, até as próprias expropriações, que são muitas vezes utilizadas por pessoas com capital, empresas, outras instituições, e que de facto não servem aquilo pela qual elas foram criadas, a ideia de que as pessoas com o uso
uso do solo acabam por ganhar, de facto, a garantia da utilização daquele espaço. A servidão administrativa igual. Nós conhecemos casos em zonas do território em que, de facto, as servidões administrativas são contraditas e são utilizadas não de forma a garantir o direito à habitação, mas de forma a garantir o direito à especulação imobiliária, e isso de facto é um problema concreto e tem que ser seguido caso a caso. Nesse sentido, e no sentido da ideia do direito à habitação, do direito ao lugar, à participação das pessoas e à comunidade, ao próprio direito à resistência, que também foi aqui levantado, e à não perseguição das pessoas que vêm aqui também demonstrar concretamente os problemas e acabam por nesse próprio dia também receber uma notificação de que não, enquanto associação não terão o seu espaço para continuar a garantir os seus direitos e os demais que ali vivem, parece-nos de facto um constrangimento inaceitável numa democracia que é uma democracia em que vivemos neste momento. A nível da proposta de lei de bases de habitação, a ideia do Serviço Nacional de Habitação pretende precisamente tentar responder e começar a congregar as organizações e o Estado para responder a estes problemas concretos, que não são só de prover a habitação, como já tinha dito no início, mas de garantir a igualdade no acesso a direitos básicos, nomeadamente na habitação. E não pode ser, não podemos estar a responder neste momento a este direito por diplomas do passado que tiveram, de facto, um problema grave de construir um conceito, a ideia do bairro social, que de facto também tem que ser revisto para que tenhamos direito a social à habitação e não bairros sociais que são marginalizados, que muito do processo especial de realojamento trouxe como problema, que é do passado, mas é também do presente e está a ser utilizado em expedientes no presente. Parece-me que também, a nível de propostas para a lei de base em si, muitas estão confinadas a esta ideia da burocratização e da forma como, a nível dos processos urbanísticos, esta burocratização dificulta muitas vezes o acesso a muitos dos direitos, mas que temos também que urgentemente pegar na lei das auges, pegar também, tentar articular com as câmaras municipais. Não é o nosso dever, enquanto Assembleia da República, fazer essa articulação, mas parece-nos claro que tem que haver um ímpeto de solicitarmos ao Governo que a maior parte das câmaras aqui representadas nesta tarde tenham a auscultação por parte da Secretaria de Estado e do recente Ministério da Habitação, de forma a que as questões que estão identificadas em cada território tenham eco a nível governamental e que não sejam de facto empurradas também para as câmaras para resolver, que são depois empurradas para as associações, que são empurradas para as pessoas e de facto não se resolve nenhuma das situações. Existem situações em que de facto esta articulação existiu e se foi fazendo o realojamento, as pessoas também foram adquirindo as habitações e parece-me que isto terá que ser feito de facto com técnicos do Governo, com técnicos das câmaras, com serviço público de garantia de fazer esta mediação entre os diferentes intervenientes, porque de facto é muito fácil empurrar de barriga. Assim, eu vou terminar.
Já contamos menos de metade do seu tempo.
Como? Não percebi.
Já contamos menos de metade do seu tempo.
Ok, mas isso tem acontecido com bastante frequência, que eu tenho estado atenta. De facto, eu termino, agradeço os vossos contributos e também dizer que a Comissão está sempre aberta, e o Bloco de Esquerda e todos os grupos parlamentares, para que nos façam chegar estes contributos também por escrito, quando estas audições não se propiciam. Estamos na casa, mais uma vez, da democracia e faz todo sentido que assim seja. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Foram, de facto, várias questões, e eu queria aqui agradecer, várias questões, várias áreas, várias matérias, vários exemplos concretos de dificuldades que mostram que, efetivamente, o direito à habitação, tal qual como coloca a nossa Constituição, não está assegurado para todos. Não vou conseguir, naturalmente, abordar todos os aspectos que foram aqui colocados, eles foram imensos. Tenho só aqui algumas notas e algumas questões que gostaria de referir agora. Começando pela questão das famílias que residem em bairros informais, habitações informais, deixem-me colocar utilizar esta expressão. De facto, há necessidade de uma resposta. Não sou da opinião que o PER tenha sido bem sucedido. Se assim fosse, não estávamos hoje com a realidade que temos, confrontados com esta realidade. Não só não foi concluído, foi também uma forma de empurrar para as autarquias, deixem-me colocar desta forma também, e nos últimos anos não houve qualquer investimento. Aliás, do Orçamento de Estado, houve 0 euros para a concretização do PER. Esta é a realidade. E para além de não ter considerado a evolução dos tempos, aquilo que era uma família, um casal, em 93, é natural que em 2019 tenha tido os seus filhos tenham crescido e muitas das vezes os seus filhos também já tiveram os seus filhos, os netos dos primeiros. Ou seja, há toda uma evolução que não foi considerada e não foi tida em conta. E há aqui uma realidade que precisa efetivamente de ter uma resposta. Nós consideramos que de facto tem que haver um investimento e tem que haver meios financeiros para dar resposta a estas famílias, que não têm que passar obrigatoriamente pela construção de novos bairros sociais. Quando eu digo novos bairros sociais, na lógica do bairro, na periferia, afastado de tudo, completamente desintegrado, sem equipamentos, sem transportes públicos, como alguém deu aqui um exemplo. Não. Pode haver outras soluções. Pode haver outras soluções que passar pela reabilitação de habitações existentes e que possam ser atribuídas a essas famílias mediante o modelo da renda em função do seu rendimento, por exemplo. Agora, há aqui uma questão que nós também propomos na nossa proposta de lei, no nosso projeto de lei, e que estamos muito de acordo, independentemente das condições da habitação. Ninguém pode ser despejado sem ter uma solução. Eu creio que é óbvio, infelizmente não é óbvio porque está a acontecer, mas nós consideramos que é óbvio, independentemente da condição da habitação, obviamente queremos que todos tenham uma habitação digna. Uma habitação com condições de habitabilidade, uma habitação que respeite as condições de conforto, de privacidade, que tenha em conta a dimensão do agregado familiar. Óbvio, esse é o caminho que queremos alcançar. Mas ninguém pode ficar, deixem-me utilizar esta expressão também, sem um teto e sem uma solução. Eu creio que isto, e esta é uma questão para nós óbvia, já há 3 minutos. Bom, queria, de uma forma mais rápida então, dizer o seguinte. Sim, consideramos que é necessário mobilizar o património do Estado para dar resposta às necessidades de habitação. É preciso reabilitá-lo, que efetivamente se reabilite. Mas isto tem que ter necessariamente investimento. E estamos muito de acordo também com uma questão que foi aqui colocada. A cidade, ou as zonas urbanas, os espaços tem que ter naturalmente a presença de toda a população. O que é que eu quero dizer? Tem que estar lá os que têm menos rendimentos e os que têm mais rendimentos, como é óbvio. Tem que haver, não podemos ter uma cidade de elite em que no seu centro, como está neste momento a acontecer no nosso país, em várias cidades, no centro habita lá só quem tem, não é médios recursos, é grandes recursos, grandes rendimentos, e aqueles que têm menos estão a ser completamente expulsos do sítio onde sempre residiram, onde residiu a sua família. Por isso também nós colocamos na nossa proposta estas questões que vieram aqui para cima da mesa, o direito ao lugar, o direito à habitação. Estamos muito de acordo com esta ideia da participação. Obviamente que é importante esta perspectiva de participação, vai muito para além esta também é importante, não podemos desvalorizá-la, como é óbvio, né? O de ouvir, o de dar opinião, mas de facto temos vários exemplos até de bairros, seja de cooperativas, seja de autoconstrução, que pode efetivamente também ser um caminho, uma solução para concretizar o direito à habitação. E deixem-me que refira, já não está aqui a senhora deputada do PSD, mas o mercado funciona, não. O mercado não vai resolver os problemas de habitação. Nunca resolveu até hoje. Não é a partir de hoje que vai resolver. E por isso é que nós queremos uma lei de bases da habitação, porque não podemos manter as coisas tal qual como estão. Não é dando um jeitinho aqui e ali que a coisa vai melhorar. Não vai. É preciso, de facto, romper de uma forma clara com aquilo que tem sido as opções dos vários governos nos últimos anos e haver, efetivamente, uma intervenção direta do Estado na resolução deste conjunto de problemas que aqui está colocado. E, para terminar, dizer só o seguinte... Óbvio, eu vou colocar desta forma, a luta. As populações, naturalmente, têm o direito de lutar, direito mais do que direito, a nossa Constituição garante-o. E a melhor forma de o defender é exercendo-o. E por isso, naturalmente, nós também temos estado sempre ao lado das populações, dos moradores que não baixam os braços. Aliás, tivemos vários processos na Assembleia da República, vou dar o exemplo do regime da renda apoiada, aquilo que foi aprovado, teve muito em conta a luta e a intervenção por parte dos moradores, que fizeram várias ações de luta, que não baixaram os braços, que estiveram aqui, que continuam aqui a dizer que o que está foi positivo, mas precisamos de ir mais longe porque continua a não dar a resposta que é necessária às necessidades que nós temos presentes. E esse é um processo fundamental, que é de facto a intervenção, o não baixar os braços, a luta e a reivindicação por parte dos moradores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, queria-vos agradecer muito a vossa vinda, os vossos contributos. Acho que nós hoje estamos aqui mais enriquecidos, mais bem preparados, mais... Eu, pelo menos, fiquei, como dizia aqui a deputada Ana Roseta, sem palavras para algumas coisas que aqui ouvi. E acho que todos nós saímos daqui revigorados e com mais força para lutar por uma habitação digna para todos. Muito obrigado. Aplausos.